Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Finalmente um Nerdcast de coisas que eu vi.
É raro, é raridade, é raridade.
Raro hoje em dia.
Aqui é o Max Valarezo e a pergunta que não quer calar é: o ano 2000 faz parte da década de 90?
Yeah!
Eu espero que não, porque senão a gente não vai conseguir terminar essa série nunca.
2000, o Max já tinha idade pra estar discernimento, entendeu? É
por isso que ele começou o etarismo reverso.
Começou, bebê Max.
Muito bem, então se eu não voltar a vê-los, bom dia. Boa tarde, boa noite.
Olha aí, muito
bonito. Aqui é o Tucano e vai ter um filme aí que a gente não vai poder falar, porque é a primeira regra.
Aqui é o Marcelo e se vocês soubessem o que aconteceu em 98, ficariam enojados.
Clássico. O cara mandando um aceno pro pessoal do Reddit.
Ah, isso aí é não. Que isso? Isso aí era e-mails. E-mails na década de 90, depois da Copa, todo mundo recebeu esse e-mail.
Copa do Mundo, é, isso aí.
Olá, pessoas. Aqui é o Gavi. E eu quero o caos. Eu acho que a gente tem que falar tanto de 98 pra fazer mais um programa só de 99.
Olha,
vou fazer tanto programa de 99.
Aqui o Azaghal, quero saber do Jovem Nerd, você já começou a assistir Fallout, Peacemaker,
não.
E o cagão do Game of Thrones.
Nossa, tem o Game of Thrones, começou esse, eu vou começar a ver esse, porque senão eu vou me perder pra caralho.
Cavaleiro dos Sete
Reinos. O Cavaleiro dos Sete Reinos.
Faltou cavalheirismo.
Muito bem, nerds! Vamos acabar com os anos 90. Hoje temos 98 e 99 pra falar dos melhores filmes da era de ouro da nossa juventude do cinema. Como tinha filme bom, meu Deus do céu.
E-mails.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas on Nerdcast!
Vamos!
Tá, eu quero falar de um filme que não estreou nos anos 90. A própria carne!
Olha!
Esse filme foi feito nos anos 90, na nossa cabeça, na cabeça do Ian. De alguma forma, ele estava ali sendo feito através de outros filmes. Mas olha só, hoje, a própria carne está no streaming para todo mundo ver, para todo mundo alugar ou comprar. Tem na Apple TV, tem no Prime Video, tem no Google TV, no YouTube Filmes, da Claro TV Plus e Vivo TV. Gente, não tem onde não achar. Exato. Alguma ideia tu vai achar. No Brasil, obviamente, nas praças do Brasil.
Sim.
Se você tá fora do Brazuca, eu sei que se você prender na Apple TV e tu tem uma conta brasileira, tu consegue acessar o acervo brasileiro, não precisa nem ter VPN nem nada.
É, você tem que ter a conta e o cartão brasileiro,
né? Conta e o cartão brasileiro e aí funciona. Mas quem tá no Brasil, todas essas plataformas vão funcionar bonitinho. O aluguel está por apenas R$14,90, Azaghal.
Tá baratinho.
Baratinho, R$14,90, gente. Pra tu ver com a galera. Pode ver de galera.
Pode.
Nem me importo.
Uma sessão com a turma.
Exatamente.
Ou você pode comprar.
Compra por R$29,90, também baratíssimo.
Aí fica, gente, pra sempre.
Mas tu não compra nenhum hambúrguer com R$29,90 hoje em dia. Tu compra um hambúrguer?
Com certeza não uma pizza.
Não uma pizza. O dogão de Osasco.
Pipoca? Pipoca de cinema? Tá... Você não...
Não. Não. Deve ser mais caro que isso.
O dogão,
quanto é que tá o dogão de Osasco?
Acho que compra mais de um dogão com R$29,90, é possível.
É porque o dogão de Osasco é de respeito.
Não é de R$30.
Você acha que o dogão de Osasco é bem de R$30?
Eu acho que
é mais.
Eu acho que um dogão de Osasco vale mais do que R$100.
Não, eu também acho.
Agora,
mas eu tô chutando uns 60.
Eu acho que não. Eu acho que é mais barato.
Ó, eu sei que tem gente em Osasco que adora quando a gente menciona Osasco. Então, galera de Osasco, fala aí pra gente quanto é que tá
quanto
o dogão.
É que tá um dogão
assim, tem bom. Muitos dogão em Osasco, tem muitos.
Não, o
deve
bom.
Deve ter variado.
Bom
eu quero o completo. Não, completão. Purê de batata, milho, batata palha. O que mais que tem no...
Tem de tudo, né?
Tem de tudo. Tem
salada, tem... Ervilha.
Ervilha.
Então.
Pimentão. Própria carne tem tudo isso. R$29,90 é teu filme. É o tempo pra você ver 10 mil vezes, você dá pausa e voltar, ver aquela cena. É muito maneiro. Ó, o filme tá incrível. Agora tem legendas em português e em inglês.
Sim.
Em inglês também. Você tem um amigo gringo, quer ver? Não pode ter de legenda em inglês.
Amigos gringos.
Os amigos gringos tá tudo querendo ver aqui.
Olha aí.
Exato.
Compra? Já comprou?
Então, não consegui por causa do negócio do cartão.
Eita.
Eu sei, eu vou comprar o nosso próprio filme. Mas aí, eu vou ser...
Eu já comprei.
Não, então, porque... eu queria mostrar pros meus sogros que a versão que eu tenho de computador não é boa na TV. Que a
Fica esquisitona, né?
Fica esquisita. Mas a versão que tá nas plataformas, foi a cor foi trabalhada pra isso.
Isso, exatamente. É o codec da plataforma. Mas então você pode assistir agora.
Agora. Agora. É baratinho. No conforto do seu lar. É baratinho no seu conforto do lar. E ó, tem ainda a campanha rolando HQ, livro da produção, vinil, pintar rolando. Tem link na descrição. Se você ficou empolgado com o filme, quer mergulhar no universo, quer entender, você tá estudando cinema, sonha com isso e tal, tem o livro de produção escrito pelo César Gaglione, incrível, que entrevistou um monte da produção, que conta todos os percalços dessa produção de um filme independente, nacional, cara, de terror, cara. Vale muito, muito, muito a pena. É precioso esse conteúdo. Mas também tem os quadrinhos. Se você quer saber mais a história dos personagens, a gente conta nos quadrinhos também. Tem o vinil, é muito maneiro. O vinil é colecionável. Ele toca.
Sim, claro.
Ele tem coisas exclusivas e tem Percy.
Sim, tem um áudio exclusivo do Percy.
Áudio exclusivo do Fazendeiro. Puta, é muito maneiro, gente. Sem falar do Pim, tudo no link aí do post relacionado à própria carne. E se você não viu, esse fim de semana, aluga ou compre nas plataformas. Lembrando, Apple TV, Prime Video, Google TV, YouTube Filmes, Claro TV Plus e Vivo TV. Corre lá, própria carne, tá disponível a um clique de distância.
Sabe o que tá disponível também? Que eu às vezes me surpreendo, porque a internet é isso. A gente tá fazendo lá o Q&A, o Perguntas e Respostas da Própria Carne. E aí tinha uma pessoa que não sabia que o Nerdcast RPG Western tava no ar.
É assim verdade.
Como quando a gente tava lançando o filme, tinha gente que não sabia que a gente tava lançando o filme, apesar de alardear em tudo que é canto.
Então acontece. Então, olha, você alardeia para os amigos que não sabem, e não só a Própria Carne, mas como o Nerdcast RPG Western, que saiu no finalzinho do ano passado.
Exato.
Olha aí, tá, já saiu o primeiro episódio e o segundo episódio já está em produção. Vai vir mais cedo do que vocês acham. É, pode, muito bom, muito bom. Começou 2026 mesmo. Aliás, começou 2026, Azaghal, com eu prometendo me organizar, criar as rotinas novas. Aí, ó, minha mesa aqui já
tá arrumada.
Tava um entulho, já arrumei. Promessas 2026, você gastar mais tempo de vida no que é mais legal, no que é mais interessante, não só em produtividade, mas sim de viver. Isso significa que você não vai ao supermercado hoje, que você vai pedir daqui.
É.
Olha
isso,
aí, ataque de oportunidade.
Exatamente.
É o app de mercado mais rápido do Brasil. Compras completas na sua porta em até 15 minutos.
Isso é uma parada aqui. A gente já fala disso há mais de mês.
Exato, exato.
E eu ainda me admiro.
Não é mágica, é logística de ponta. Pra quem mora em São Paulo, atenção, São Paulo, no ABC Paulista também, Osasco.
Olha aí.
O Dogão, não sei se pode pedir.
Mas os ingredientes.
Exatamente. Santos também tem e fora de São Paulo, BH, a galera de Belo Horizonte também pode fazer compras de mercado daqui. E ó, tem um empurrão nas metas de janeiro pra você experimentar com cupom. Tem cupom de desconto que é Jovem Nerd. São R$30 de desconto em compras acima de R$100, que não é
difícil. Que é qualquer coisa.
Que é qualquer coisa que você compra. Literalmente qualquer coisa. Comprou duas paradinhas, já deu R$100. E aí você usa o cupom Jovem Nerd pra você ter R$30 de desconto.
R$30 de desconto em compras acima de R$100. Então se você gastar R$100...
Vou ganhar uma caixa de ovo, leite...
Já foi, né?
Azeite, já deu R$100.
Botar azeite, fudeu.
Azeite. Então um azeite, fudeu. Exato.
Mas, além da economia com cupom, o economia de tempo.
Ah, é isso, é 15 isso.
15 minutos.
Vai, ó, celular,
você, compras... A não ser que você mora em cima do mercado, ou do lado, imediatamente ao lado do mercado, você não faz em menos de 15 minutos.
É, mas meio que morar do lado, você que é cliente novo, você baixa o app daqui, você faz as compras acima de R$100, e aí você mete o cupom Jovem Nerd pra R$30 de desconto, mesmo que seja do lado, mesmo que seja embaixo da tua casa.
Prático,
vale a pena. Prático. É, ó, é sempre um por CPF e é para novos clientes e só bebidas alcoólicas que não contam para esse valor mínimo do cupom. Eu sei que você precisa, mas você também precisa de outras coisas. É isso, foco da promessa. Aproveita daqui, tem link aí no post, pede compras na sua casa em até 15 minutos. Muito bom! E o último recado pra você que está no ramo de tecnologia, fica ligado no blog do Luiza Labs, gente. Luiza Labs é o nosso mega time de tecnologia do Magalu. E eles compartilham conteúdos técnicos, cases reais, aprendizados do dia a dia. Tem o Labs Innovation Digest, que é um resumão com as principais tendências de tecnologia e inovação do momento. Várias novidades sobre a Lu do Magalu, que é a influencer virtual mais famosa do Brasil, que agora ganhou um verdadeiro cérebro de IA. A Lu conversa com você no Zap. Exatamente. Só vendedora consultiva dentro do WhatsApp, usando inteligência artificial do Caio Gomes.
Ó.
Todo mundo pergunta, cadê o robô, Caio Gomes? Tá aí o robô.
Tá aí o robô. Lu.
Mas olha, é isso, cara. Aproveita aí pra você acompanhar tudo que acontece de tecnologia do Magalu. Eles mostram, publicam no Luiza Labs as metodologias, os desafios, as soluções digitais que são construídas. É muito maneiro pra você que segue a carreira e quer se candidatar também pra oportunidade de carreira. Pode fazer parte do time através do @LuizaLabs no Instagram. Você acompanha tudo da cultura, bastidores, tecnologia e você aproveitar as oportunidades de trabalho que rolam também no Luiza Labs. Tem link no post. Gente, é isso. Não vi Pluribus, então não posso tomar spoiler, porque eu quero ver. Todo mundo falou que tem que ver, que a série é foda, e eu não quero tomar spoiler numa leitura de e-mail, só me faltava essa.
Exato, e ainda tem aqui um Nerd que é gigante. A gente tá tentando terminar nos anos 90.
Não terminou nos anos 90.
Não consegue.
Caraca, é isso. Vai, só vai. Vamos lá, 97.
Vamos começar
98.
Ih, caralho, não quer terminar, meu.
98, vamos começar com o Nacional Central do Brasil.
Isso.
Essa era a minha proposta, gostei.
Já fiquei triste só de imaginar a musiquinha.
Nossa primeira indicação ao Oscar, nosso Globo de Ouro, Fernanda Montenegro.
Foi não. A gente teve o Quatrilho antes.
O Quatrilho,
é. O Quatrilho, é verdade.
E antes do Quatrilho teve o Orfeu.
Caraca, então cala a boca, Jovem Nerd.
Não, mas é que a melhor atriz, tipo, a categoria de ator, né? Ator, atriz, foi a primeira vez, né?
Eu tava com o primeiro de alguma galera. Foi a melhor atriz, Fernanda Montenegro, não ganhou. Quem ganhou foi Gwyneth Paltrow!
Vai se fuder.
Gwyneth Paltrow!
Vendedora de água de calcinha.
Exatamente. Shakespeare apaixonado. Essa,
não.
Essa vendedora de opala pra botar na xereca. Não façam isso.
Caralho!
Essa desgraça, essa desgracenta anti-ciência do caralho vai se fuder que não patrulhou o nosso Oscar.
Cara, é muito bom. O brasileiro é rancoroso demais, né? O negócio
lá de só. A sorte dela é que não tinha Twitter nessa época, né?
Nossa, tirou.
Se for pra falar de Oscar, esse é o ano que estourou a polêmica ali, né? Porque assim, o Weinstein, né? Harvey Weinstein, ali ficou claro que o cara botar Shakespeare apaixonado pra ganhar o melhor filme do ano, ali ficou evidente, né? Aquele prêmio ali é comprado e acabou.
Inclusive, eu pessoalmente acho que a redublagem do Shakespeare Apaixonado é muito melhor.
Então, Tucano, é uma boa memória, mas deixa na memória. Ela é legal até começar a perder o time. Sabe?
Todos esses memes são bons na época, gente.
É na
Feira
época.
Da Fruta, Feira é tudo da... ótimo.
Exato. As redublagens antigas.
Pô, cara, quando eu trabalhava, Sigus Fly, a gente só falava frases de O Destino de Miguel. Era só isso. Qual cu você quer comer? Mas eu quero todos.
Não, mas cara, o Feira da Fruta também era isso, cara. Você começa a falar e as pessoas nem pegam mais a referência, né? Tipo, a galera mais nova nem tá ligada no meme.
Não sabe
mais. É que você só contrata jovem. É. Vamos lá, não, mano. Você tá no Central do Brasil, vendo o Montenegro escrevendo cartas para, né? Pessoas que sabiam escrever, analfabetas e tal.
Cara, de quem é o roteiro do Central do Brasil?
É Marcos Bernstein e João Emanuel Carneiro.
Não sei mais o que eles fizeram, mas cara, que ideia de roteiro foda, né?
Não, incrível.
Porra, cara, deu uma pessoa que escreve uma parada super mundana do dia a dia, né?
E é uma puta história.
E se desenvolve inacreditavelmente.
E cara. É um road movie, sabe?
Não, e assim, sem falar das atuações inacreditáveis, né? Fernanda Montenegro, Marília Pêra.
Pô, foda demais.
Foda demais.
Porém, eu vou fazer um contraponto aqui.
Porém, é foda.
Não é propriamente uma crítica, mas é interessante a gente ver como é que o cinema brasileiro evoluiu daquele ponto até hoje em dia, né? Se você olhar, for assistir o filmaço, cara, Central do Brasil, o filmaço. filmaço. Com o olhar mais de hoje em dia, você vê que as atuações, elas parecem um pouco a atuação de novela. Isso não é uma crítica, mas mostra como é que o cinema brasileiro foi avançando. Quer dizer, aos poucos, né, a gente estava no início, né, da retomada do cinema brasileiro e tal, e como é que a coisa foi mudando. Hoje em dia, as atuações são muito mais naturais.
Mas a minha impressão é que a Fernanda Montenegro era, de longe, uma coisa muito diferente de novela, sabe?
Atenção, atenção. Não é uma crítica à atriz, nem à atuação em si.
Então, mas eu tô falando que a atuação dela não é de novela pra mim. É atuação mega realista.
Eu entendo o que você fala, mas eu não consigo achar isso da Fernanda Montenegro.
Assistam... Não, sim, mas não. Assistam o filme com essa visão, tá? De novo, não é uma... É pra gente ver como é que... Isso é uma coisa boa, cara. Como é que a gente, o cinema brasileiro, a partir dali, ao longo das décadas, foi assumindo uma identidade própria. Porque existe isso. Existe atores de cinema, existe atores de teatro, né? Claro que os atores podem... Mas existe um tipo de atuação própria pra cada mídia. E como é que a gente tava se conhecendo ali como cinema brasileiro? Eu acho que isso é uma coisa boa.
É, porque era um período da retomada mesmo, né?
Exatamente.
E aí, tipo, era 98, a gente tá falando, né? Isso. E aí teve o João Emanuel Carneiro, que é o roteirista, ele simplesmente é o criador de Avenida Brasil.
Porra, não é à toa. Cara bom.
Ele gostava de nomes com Brasil, né, no título, né?
Olha aí. E que é uma novela que não tem atuação de novela. Avenida Brasil.
E foi um sucesso estrondoso, justamente, né?
A maior novela do Brasil, pode.
Caraca, eu não sabia que era o mesmo criador de Avenida Brasil. Eu tô muito chocado. Animal.
O Beijo da Mulher-Aranha conta como filme brasileiro indicado pro Oscar? Porque foi conta. Também, né?
É, era uma coprodução europeia.
Brasil e Estados Unidos, né?
Brasil, aliás, isso, Estados Unidos e Brasil, sim.
Não, mas aí filme de herói a gente fala depois, vai.
Cara, pior que quando eu vi esse filme, eu achei que foi moleque, né? Achei que era, pô, maneiro, filme de super-herói.
Ó, tô vendo aqui, O Pagador de Promessas foi indicado a melhor filme estrangeiro.
Ah, muito bom.
Filme de 63, eu vi esse filme na faculdade. Era muito bom.
Alexandre Feijão está de chapéu até a encravada.
Até o inferno.
Eu tenho medo que um dia você também me esqueça.
Good afternoon, good evening and good night.
Eu queria puxar uma dupla aqui, que na década passada, no programa passado, a gente falou de dois filmes semelhantes. E em 98, a gente também teve esse fenômeno novamente, com Armagedon e Impacto Profundo, que eram filmes de meteoro, né?
Cara, eu sempre confundo, cara.
Impacto Profundo é o legal.
Então, mas o que fez mais sucesso é o Armageddon.
É o teu Bruce Willis.
Isso, foi, o filme é mais merda. Foi.
Que isso? Não, Gaveta! Não, Impacto Profundo é mais legal. Não falei... Que isso, gente?
Não.
Foi
não,
a maior
não,
bilheteria
não,
cara,
do mundo.
Cara,
olha só.
Não, Gal, você não ia aguentar ver Armagedon hoje. Você não ia aguentar porque...
Tá louco, eu vejo uma vez por ano.
2 horas e meia de câmera tremendo na cutis dos atores, assim, só plano fechado, tremendo, gritando, com detrito de tudo que lá. Zero física, zero ciência, zero tudo.
É só lembrar ele que tem o Ben Affleck no...
O Ben Affleck.
Ah, esse é o único problema do filme, que é o Bruce Willis se sacrificar pelo Ben Affleck.
Isso é de foder, vou te falar uma coisa. Esse filme, Max, o cara da trivia, anota aí pras suas trivia que você já não tem essa. Na época que a gente via filmes que a gente gostava muito, que odiava muito, com comentários dos diretores, do cast and crew. Você tinha isso quando você comprava o DVD. Filme com a trilha de áudio comentada. Aí, nessa trilha de áudio comentada, estava lá o Ben Affleck e o doutor filminho de filme de blockbuster, Michael Bay. Aí o Ben Affleck falou, Michael Bay, é impressionante que era bem mais fácil você treinar astronautas pra fazer perfuração do que ensinar perfuradores a serem astronautas, ainda mais numa emergência. Aí o Michael aí, cala a boca.
I asked Michael why it was easier to train oil drillers to become astronauts than it was to train astronauts to become oil drillers, and he told me to shut the fuck up.
Você sabe que recentemente o Ben Affleck disse que esse, na opinião dele, é um dos comentários mais inteligentes que ele já fez na carreira dele. Ele gosta muito de lembrar dessa.
O Azaghal vai concordar.
Cara, eu vou dar o braço a torcer pro Azaghal. Eu passei por uma coisa, acho que todos nós já passamos. O nosso gosto muda muito.
Ah, muda.
Quando a gente tá mais novo, a gente gosta de umas paradas. Esse é o filme que eu uso como exemplo de mudança. Que eu lembro que eu fui ver esse filme no cinema, aqui em Jacarepaguá.
Todos fomos.
Você veio aqui em Jacarepaguá? Fiquei impressionado agora.
Não, eu fui ao cinema. Não, Jacarepaguá eu só vou quando eu vou visitar você.
Eu lembro que eu fiz... não saio do Leblon, já vem.
Porra, eu lembro que acabou esse filme e eu falei... melhor filme do ano! Esse filme é incrível! Maravilhoso! Cara, 10 anos depois, vi muitos outros filmes, sei lá, 10, 15 anos depois, tem que ver, esse filme é foda! E eu acho que eu chamei, não sei se chamei Lívia pra ver, sei lá, que foi uma porra dessa, cara. E o meu olho saiu pelo cu. Meu Deus! Esse filme é pavoroso, cara.
Que isso, gente? Personagens inacreditáveis, ó. Você confiaria naqueles perfuradores ou em astronautas sem emoção nenhuma? Cara, cheio de particularidade, cheio de coisa. Porra, cara, foi maravilhoso. Filha sonora do Aerosmith, cara.
Não,
porra, meu amigo.
Marcou pra caralho.
Ah, filha sonora é boa.
Liv Tyler.
É, Liv Tyler, tava no auge.
Bruce Willis salvando todo o planeta Terra.
A explosão do meteoro é uma bela explosão. Ela abre pros lados, ela tem assim uma coisa. É uma coisa bonita, poética visualmente.
É a especialidade do Michael Bay, né?
Exato, exato.
Eu tenho que fazer essa experiência aí de rever, porque eu vi o filme muito novinho e foi pra mim a mesma coisa. Tipo, nossa, meio filme.
Eu tenho uma história de Armagedon que ninguém tem. Agora que eu me lembrei, agora me deu um gatilho, eu lembrei. Eu tenho uma vizinha que foi figurante no Armagedon.
Sério?
Caraca, bro.
Caraca. E eu descobri isso porque teve uma vez, quando a gente se mudou, dá pra ver, quando tá, o céu tá muito limpo, dá pra ver os lançamentos de foguete do Cabo Canaveral daqui.
Ah, a vizinha aqui.
A vizinha aqui.
Ah.
Aí, americana, aí, tá, aí eu fui sair pra ver da rua, e ela tava na rua, aí todo, a gente começou a conversar, tararéu, e aí ela falou que ela morava lá, do lado, e que o...
Do lado de onde?
Do Cabo Canaveral lá, que o João de Espaçal quebrava a janela de vidraça dela quando fazia Sonic Boom, quando tava pra pousar, essas putas. E que ela, na época do Armagedon, eles chamaram todo mundo que morava, porque eles foram filmar ali na NASA mesmo, e chamaram todo mundo que morava lá em volta pra ser figurante. Ah, vamos fazer um filme aí com o Bruce Willis, tereréu, e aí vai ter diárias de filmagem lá na NASA. E aí ela foi, se inscreveu, foi lá, e ela disse que ela tinha que ficar só no computador teclando, fingindo que tava teclando, que era naquela sala de controle da missão. E aí ela falou assim, se você ver o filme, você vai reparar que a maior parte das pessoas que estão sentadas ali teclando tem uma pessoa em pé atrás. Essas pessoas em pé atrás eram engenheiros da NASA porque eles estavam usando os computadores de verdade que os caras
usam. Caralho, mano.
Caraca, que louco.
E aí depois eu fiquei assim, eu devia ter perguntado pra ela por que que eles não, de que engenheiro da NASA tinha que ficar lá de babysitter, de um monte de morador local? Senta ali e fica ali, porra.
Alexandre, você já ouviu falar em formato C dois pontos? Então, já apareceu um time.
Aí você virou pra ela e falou assim, eu também fui figurante em Sharknado.
Ah, pois é, eu não tive essa... Ia ser muito, é muito ruim. Não é uma conversa que eu estive na NASA, no computador da NASA, e eu falo assim, eu estive em Sharknado 6.
Pô, mas na NASA a gente também teve, até aí?
Não, eu tive, mas assim...
Ela não ficou fazendo nada no computador da NASA. E o mais impressionante é o teclado tá ligado. Eles têm, assim, essa história não faz nem sentido.
A história é essa. A história que ela me contou. Como não faz sentido?
Ué, por que que tinha um engenheiro da NASA supervisionando o que a figurante tava fazendo?
Eu não sei, cara. É a história que ela me contou.
É a história do pique.
Eu não sei.
Da tua visão.
Zero... Por que que... Ela não tinha por que mentir sobre isso.
Mas o que ela ia fazer no computador da NASA?
Eu não sei. Ela disse que ela tinha sentado lá e aí que a NASA tinha um protocolo que não pode deixar um Zé Mané, que ele não sabe o que é, sentar sozinho no computador.
Cara, ia mandar o formate ser dois pontos mesmo,
pô. Exato, porra.
Sei Mas lá. É só desconectar o teclado.
Bota o fio pra trás ali, já era, né?
Cadê? Chama o Ben Affleck pra...
Eu fui ver o Impacto Profundo.
Eu vi os dois no
cinema. Ah,
eu
vi os dois no cinema também. Impacto Profundo tem lá de Aú. Rapaz.
O Max não viu por causa da classificação.
É que eu não vi mesmo, não.
O Impacto Profundo é mais cinecatástrofe, porque o meteoro, se a missão consegue salvar a Terra, mas um pedaço do meteoro eles não conseguem impedir que bata na Terra. Então você tem uma cena de catástrofe, que é aquela porra daquele meteoro chegando, bater, aí vem aquela onda gigante, tararéu. O Armagedon não tem isso, Azaghal. Não tem catástrofe. É só...
Como não tem catástrofe?
É só gritaria no estúdio. Gritaria...
Não tem catástrofe maior do que o Bruce Willis se sacrificar pro Ben Affleck comer a filha dele. Não
tem. Tenho medo que um dia você também me esqueça.
Good afternoon, good evening and good night.
98 tem outra dupla de filmes gêmeos, digamos assim, que é Vida de Inseto, da Pixar, e Formiguinhas.
É filme, é animação, né? É diferente.
Eu só vi Formiguinhas.
O quê? Caralho, Tucano, porra, o cara tava muito sem amigos bons naquela época.
Eu tava namorando.
Você foi ver o filme do Stallone, é isso que tu vai ver.
Não, mas porra, peraí, Formiguinhas não é melhor do que Vida de Inseto?
Não, Vida de Inseto é o filme mais comunista produzido nos Estados Unidos, meu.
amigo.
Sobre a união da classe trabalhadora contra o sistema, descobrindo que eles têm poder juntos, tarará. Porra, os gafanhotos, pô.
É uma releitura de Sete Samurais ainda por cima, Vida de Inseto.
Eu botei aqui pras crianças verem, eles não gostaram ainda. As formigas fazem uma dança tocando Guantanameira.
Não, é muito ruim.
Nossa,
é muito
senhora, bom. Eu esqueci disso.
Ai, não, formiguinhas, não. E mexe a bundinha.
São horrorosas as formigas de formiguinhas aí.
É um rosto bem humano, assim, que é bizarro. E a formiga que é o Stallone, eles fizeram pra parecer o Stallone. E não, é muito, muito horrível, cara.
Vida de Inseto é um bilhão de vezes melhor, cara. Porra, a cena do...
Deixem uma formiga nos desafiar e aí todas vão começar a criar problemas. Essas lindas pequenas formigas estão em maior número do que nós. Se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza!
Porra, meu amigo!
Ô, Marcelo, acho que você colocou o filme pra elas verem dublado?
Não, foi o Tucano, não. Eu não pus ainda. É,
ah, desculpa, foi o Tucano que tava falando, desculpa.
Os filmes do Tucano dublado, são muito novos, cara.
Não, é, vários,
né? Eles gostam de galinha pitadinha.
Não, tá louco? Isso aqui não entra aqui na minha casa, não. É, aqui é família Pocoyo, pô.
Mundo Bita. Ah, tá, não, a Pocoyo é maravilhoso também.
Eu botei pra eles, por isso que eu falei que eles ainda não gostaram, porque eles ficaram meio com medo, não entenderam.
Não, tudo bem, não. Espera um pouquinho.
O que tem a guerra dos fins é o Formiguinhas ou Vida de Inseto?
Qual é o que tem o chucrute?
Não, é o Vida de Inseto.
Então esse é o melhor.
Exato. Claro que é, gente. Chucrutes. Eu vou virar uma linda borboleta.
Finalmente virei uma linda borboleta.
É melhor em todos os sentidos. É mais engraçado. É mais divertido. As formigas são mais fofinhas. Tem consciência de classe. Tem tudo que a criança precisa.
Isso é muito legal, assim, quando você descobre também que o filme é uma releitura também de Sete Samurais, do Kurosawa. É basicamente a mesma história, que é tipo, o cara que precisa ajudar a cidade dele que tá sendo atacada pelos vilões, e aí ele sai pra ir fazer, arranjar um grupo de heróis pra virem e ajudar a cidade. É basicamente a mesma história de Sete Samurais, só que com inseto. É maravilhoso.
Ou Battle Beyond the Stars, inclusive.
Mas, ô Max, no Vida de Inseto, existe uma união de todas as formigas. Eles começam com essa parada, aí descobri que eles eram todos uns artistas circenses, eles estavam meio que enganando eles porque, né, se meteram numa coisa grande demais pra eles, mas aí no final ele falou assim, não, se a gente se unir aqui a gente derrota o cara, e aí isso que é bonito, é um filme excelente, cara.
É bom demais.
Esse é o segundo filme da Pixar, né, o primeiro foi Toy Story e Vida de Inseto foi o segundo filme e fez um mega sucesso na época, esse não era Disney ainda, era Pixar Animation. O filme foi lançado pela Disney, né? A Pixar foi o estúdio que produziu o filme, mas ele não era um estúdio da Disney ainda. Um sucesso, incrível sucesso, acabou a atração do Animal Planet, hein, Azaghal? Da Vida de Inseto.
Tô ligado.
Fechado, já, que absurdo.
Tá, mas olha só, é isso que eu ia falar aqui. Eu não sei se ia pagar de babaca, mas é o desenho mais bonitinho, mas era a atração da Disney mais apavorante do mundo.
Era.
Você tinha medo, tá, Gabriel?
Não, mas criança pequena. As crianças pequenas eram só porque tinha...
Mas criança tem que sentir um pouco de medo, gente.
Era pra aprender.
Tem que aprender a sentir medo também.
Porra. Iniciação, né?
Não, ela apavorava as crianças pequenas, sempre.
Era um teatro, ele fechava, daqui a pouco aparecia aquele gafanhoto gigante, tipo um estátua dele, sei lá.
É um filme 3D, 4D, com...
Era meio 4D no sentido de que tinha muita interação física.
Tinha boneco, né? Tinha umas aranhas que vem descendo do teto.
Tinha, porque aí tem uma hora que vem um inseticida, e aí tá com inseticida, e fica fumaça, e é uma gritaria de criança desesperada.
Reanimada! Pois é, eles viram muito trauma.
E tinha o negócio da cosquinha na bunda.
Não, no calcanhar, que parecia que as baratas...
Não, tinha um negócio no banco, como se as formigas estivessem passando.
Tinha no banco. Gente, não eram pessoas fazendo cosquinha no nosso análise.
Não sei não, hein?
Você tem certeza? É, em tese era o banco.
Vários cast members deitados.
Exato.
Mas não tinha um negócio no calcanhar também?
Esse era no do Stitch.
Esse era o funcionário.
Que era o banco.
Tenho medo que um dia você também me esqueça.
Good afternoon, good evening and good night.
Ó, eu tenho dois filmes aqui, porque vou chamar o Eduardo Spor, especialista no tema. Cidade dos Anjos.
Olha aí.
E Os Possuídos, em inglês Fallen, com Denzel Washington. Vocês lembram desse filme?
Nossa, eu vi esse filme pela primeira vez tem, sei lá, dois meses.
Esse do Denzel Washington é aquele que é um demônio que ele passa, ele vai cantando, né, uma
isso,
música.
Isso,
Rolling Stones.
The Rolling Stones, that time is on my
E possui
side.
As pessoas. Esse filme, eu lembro dele porque tem uma cena que eu achei muito foda, que é um serial killer, né?
É o demônio, né?
É, começa com a história de serial killer e depois você vê que é um demônio lá, Azazel, que tá possuindo e tal. E tem uma cena que ele tá perseguindo esse demônio...
Ele troca de corpo, né?
Exato, na rua. Então ele tá na calçada e tem gente andando nos dois sentidos, né? E o demônio fica trocando, possuindo as pessoas conforme elas vão... Porque tem que tocar,
tem
né?
Tem que encostar, ele troca.
E aí conforme as pessoas vão passando de um lado pro outro e se esbarrando, o demônio vai mudando de pessoa. Cara, essa cena maneiro. É maneiríssima. É muito
maneiro. Lembra um pouco os agentes do Matrix, né? Que vão trocando de pessoa pra pessoa.
É, isso aí.
Bem maneiro, cara. Bem maneiro.
Nicolas Cage, olha
Meg
aí.
Meg Ryan.
É bom lembrar que é o Tão Longe, Tão Perto, né? A recriação isso,
do Wim Wenders, né?
Do Wim Wenders, que é alemão, né? E aí é a versão americana. Maneiro também. Eu ainda prefiro a versão alemã. Acho mais poético um pouco. Mas, é, pô, filmaço também. Acho muito legal. Bem, digamos assim, filosófico o filme, né?
Totalmente. Zoeira. Não foi zoeira só porque tem o Nicolas Cage. É um filme sério.
Que isso? Só porque tem o Nicolas Cage?
Não, caralho! É que ultimamente, a nova geração aí, a geração do Max, deve achar que o Nicolas Cage coitado é o cara que só faz filme zoeira.
Não,
você, Max. Tô falando da sua geração. Mas nova. As pessoas não foram ver The Rock, a rocha, no cinema.
Se você vê The Rock, nem que se você não queira.
É. Eles com certeza viram The Rock.
Não foram ver Despedida em Las Vegas, pronto.
Isso, Despedida em Las Vegas.
Lost Highway, pô.
Cidade dos Anjos é o filme romântico da minha esposa, da Livinha. Ela sempre falou desse filme, que ela é louca por esse filme, é um filme romântico, e ainda tem a música do Google Dolls lá, o Iris, né?
Sim, que é das baladas românticas mais de arrebentar o coração até hoje.
Que é a história de um anjo que se apaixona por uma humana, né? E aí
eles são anjos que ajudam a apaziguar as paradas, né? O cara tá assaltando um mercadinho, aí ele vai, ele faz uma imposição de mãos, bota a mãozinha, aí o cara não escala a situação, aí o cara vai embora e aí...
Que anjo é esse, Dudu? Na literatura angélica, Ofanim?
Os Ofanins.
Foi isso que foi inspirado aquela novela que tinha o Guilherme Fontes, que aí era o contrário, ele botava a pessoa pra fazer maldade.
A viagem,
é.
Nessa época tinha também aquela série Touched by an Angel, também uma série que passava na Globo também.
Nossa!
Lembra? Que era bem parecida com isso. Os anjos eram tipo num plano astral, né? Eu não lembro se nesse filme eles usam preto e branco. Eu sei que no Tão Perto, Tão Longe, do Wim Wenders, tem essa porra. Claro que o Wim Wenders é um puto diretor. Ele usa como se fosse o plano dos anjos, é só filmagem preto e branco. É impressionante como é que muda, cara. Quando você vai pra cor, o troço fica muito mais rústico, sei lá, muito mais material e tal, né? Então é isso. Primeiro ele é um anjo que faz essas coisas. Os humanos não veem ele. Aí se apaixona pela Meg Ryan, né? E aí resolve cair, né? Virar o ser humano. E aí, pode dar spoiler do filme, não?
Pode. Pode, ela morre e ele se...
Ela morre, né?
Então, mas esse que é o plot twist da parada. Que o anjo cai, né? Ele entrega suas asas, sei lá como é que é. E aí ele... Ah, que beleza. Nicolas Cage e Meg Ryan. Deu tudo certo. Acabou o filme. E aí ela morre num acidente de bicicleta na estrada. E o cara... Agora ele é um anjo caído. Se o amor foi embora. Cara, que plot!
É. Aí tem o amigo...
muito angustiante.
O amigo dele, que é outro anjo, falando com ele, tem uma frase maneira que ele... Quer dizer, maneira, né? Que é dura realidade, que ele fala, olha, isso aí é vida. Agora você tá vivendo, né? Que você decide viver, é uma escolha.
Você compra esse pacote todo, do imprevisível.
Cada escolha é uma perda. Ó, famosa frase do Azaghal, né?
Mas esse anjo se deu bem, porque era outro anjo caído também, né? Que é amigo dele. Mas esse a família tá lá, né?
É, pra ele é fácil falar, né? Pra ele é mole, né? Eu tô aqui com, sei lá, cirrose e você perdeu todo o amor também.
A galera que gosta de Cidade dos Anjos, vale ver. O filme do Wim Wenders é um pouco anterior, mas é dos anos 90 mesmo. E tem a trilha do U2 e tal, aquela
que começa, né?
É
daí que vem a inspiração pro próprio Batalha do Apocalipse dos caras no Cristo Redentor, né? Começa o livro com o álbum no Cristo Redentor. E por que o Wim Wenders, o filme do Wim Wenders, começa o filme com um anjo no topo de um monumento que tem lá em Berlim, que não é aquele arco de Berlim. Enfim, é uma coluna votiva que tem em Berlim, fica lá em cima e ninguém o vê porque tá dizendo que é preto e branco, portanto ele tá invisível aos homens, né? É maneiro.
Ó, ainda falando de Nicolas Cage, 98, tem Snake Eyes, Olhos de Serpente.
Pô, muito bom. Tem uma cena enorme, né? Sem corte, né? Plano de sequência, não é esse? Da luta de boxe, no início? Não é o Snake Eyes?
Sim.
É puta, essa cena é muito sinistra. Dentro do estádio vai rolar uma luta de boxe, tem uns 7 minutos de plano de sequência ali, sem corte, sem porra nenhum, muito maneiro.
Filme do Brian De Palma, pô.
Uhum. Não é. Então, tô falando, gente, é o Nicolas Cage raiz. Esse é o Nicolas Cage Cage, que ganhou um Oscar.
Isso que o Javinete tava falando, de como a geração, não é nem a minha geração, é mais abaixo mesmo, não consegue ver ele, o Nicolas Cage, como esse cara que já teve respeito, cara, pra mim é muito, eu lembro que foi um choque pra mim, quando eu descobri que ele tava sendo zoado, porque eu cresci vendo o Nicolas Cage, admirando ele demais, assim, tipo, ele era um dos meus atores favoritos da vida, assim, como aí foi pros anos 2000, e aí eu descobri que as pessoas não estavam gostando dos filmes dele, eu fiquei assim, horrorizado, cara, de verdade.
Desculpa a minha ignorância, é uma pergunta sincera, o que que fez a galera, sei lá, desprezar tanto o Nicolas Cage?
Ué, ele, as escolhas de filme dele.
Sim, mas...
A resposta é o próprio Nicolas Cage.
Onde é que tem essa virada de chave?
Eu diria que essa virada de chave é mais ou menos na época que ele fez o The Wicker Man.
Wicker Man, The Beast, Not The Beast. Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah! Essa parada.
Cara, sabe que eu gosto desse filme, cara?
Eu gosto desse filme pra caramba, cara. Eu também.
Isso
eu
é maneiro, cara. Ele acaba mal.
Chocado.
Ele acaba...
Eu fiquei chocado quando eu descobri que esse filme era criticado negativamente.
Esse filme, inclusive, é de um gênero que é bem próprio do horror, que é o...
O terror folk?
É, folk terror. Que é um tipo de terror que é bem cultuado pela uma galera. Inclusive, tem um filme excelente que é desse estilo, que é o Midsommar. Não sei se vocês viram. É excelente. Sim. Muito bom.
Excelente.
E eu gosto desse filme. Acaba muito mal. Bem. Acaba mal e abre pra ter um segundo, né? Eu acho maneiro.
É, mas eu acho que tem esse do The Beast, tem aquele You Don't Say também, que ele tá com uma careta, nem sei de que filme que ele é, mas assim, ele virou, sabe igual a Renata Sorra, que é a mulher, virou um meme global da Nazaré ali pensando, né? Uhum. Então, tipo, a galera conhece mais a cara dele de bobão desses memes do que eles mesmos nos filmes, né? Então, sei lá.
Entendi. Mas o foda, assim, pô, tu foi pegar um cara que simplesmente fez Despedida em Las Vegas. É sacanagem, tu né, vilipendiar o cara por causa disso, que ele fez coisas muito boas também.
Pô, ele fez Conner, careca cabeludo, Dudu. Foda demais.
Você é um merda. Que absurdo, o cara puxar um Conner.
Coitado, Nicolas Cage, coitado.
Tenho medo que um dia você também me esqueça.
Good afternoon, good evening and good night.
Eu queria puxar um aqui, que, porra, pra mim é excelente, filme Sessão da Tarde, bom demais. Com certeza, Michael Bay copiou pra fazer o seu roteiro de Transformers, que é Pequenos Guerreiros. Que
nossa!
É os brinquedos, né, tipo, a indústria de brinquedos se une ali com a indústria armamentista, coloca uns chips militares nos bonecos, tipo, comandos em ação, assim, né?
Caraca, eu não faço a menor ideia de que... É uma animaçãozinha de...
Não é animação, não, não.
Não,
live
não.
Action. Live action.
É live action. Aí os bonecos são feitos aqui com stop motion.
Isso. Eu nunca vi
isso. Ou animatrônicos, né? Animatrônicos.
Quem falou que nunca viu gaveta? Gavetinha, não é possível, cara.
Eu nunca vi esse filme.
Então aí tem duas espécies, né? Tem os vilões, que eram, tipo, são os monstros, que eram pra ser os vilões da linha de brinquedos, e os militares, que seriam os heróis, né? Só que aí, cara, como eles colocam os chips nos brinquedos, os militares acabam se tornando os caras maus, né? E os monstros, eles se refugiam na casa desse menino, que o pai tinha uma loja de brinquedos, inclusive o ator que faz o pai, é o mesmo ator que faz o pai do Shia LaBeouf no Transformers, é o mesmo cara, e a trama é exatamente igual, tem um menino que fica amigo das criaturas, né, extraordinárias, aí tem a namoradinha, tipo, e aí ele ajuda eles a combater os inimigos e tal, toca Spice Girls no final ali, tem
cara, esse... no quintal, é muito eu tô legal, muito feliz que você trouxe esse filme, Marcelo, porque esse filme eu adorava na infância, eu tenho até hoje o boneco do... Eu tenho o boneco do cara que é o líder dos monstros, o que sim, é meio felino.
Aí, Marcos, se liga e tu tá prestes a ganhar um dinheiro forte aí com o Marcelo.
Caraca, eu sempre quis ter esses bonecos, cara.
Vamos negociar.
Bota o preço lá em cima já. Tá na caixa ou já tirou da caixa?
Não tá na caixa, infelizmente. Mas não, eu tenho esse boneco até hoje. Tô aqui, eu tô olhando pra ele agora enquanto a gente grava. Ele tá aqui no armário, juro.
Puta, cara, não foi o Marcelo, vai. O Marcelo tá quase pegando a chave do carro.
Ele era um arqueiro, que o principal era o acho que era Chip Hazard, era uma parada assim, era a voz do Tommy Lee Jones.
Claro que era. Ele manda fazer um perímetro?
Claro que manda.
É lógico que ele manda.
Você tá no contrato.
É lógico que ele manda.
Tenho medo que um dia você também me esqueça.
Good afternoon, good evening and good night.
Tem um filme que é romântico, mas ele me marcou pelo visual, que foi Amor Além da Vida, do Robbie Williams.
Nossa, na época me marcou demais.
Ah, esse filme é pesadíssimo, é triste demais, né?
É triste, cara, mas eu lembro que esse filme me marcou. Eu achei esse filme a coisa mais linda do mundo, assim, visualmente.
Eu também.
Porque era a pintura, ele entrava na pintura da esposa, e eu falei, caraca, cara, era tão irado o efeito dele, sabe? Ele interagindo com a tinta, ele pegava a tinta na mão, assim, eu achava isso tão lindo. Aí, E a
agora, recentemente, que eu fui fazer um vídeo, que eu descobri que esse filme ganhou tudo quanto é prêmio, ganhou Oscar de melhor efeitos visuais e tal. Merecido, sabe?
Tenho medo que um dia você também me esqueça.
Good afternoon, good evening and good night.
Vou puxar uma pedrada aqui, que é A Outra História Americana.
Caraca, American History X. Esse filme é sinistro, maluco.
Edward Norton, né?
Isso, Edward Norton.
Isso.
E do Edward Furlong, que fez o Estando no Futuro 2, fez o John Connor criança, né?
Quando eu apresentei meu TCC, que foi sobre skinheads, eu passava a cena do Morde o Meio Fio, né?
Nossa, essa cena é sinistra.
Puta. Nossa, cara, essa cena é angustiante demais.
Eu apresentei primeiro pro pessoal da minha sala e pros professores, depois teve uma apresentação aberta pra universidade inteira, tá ligado? Tinha, sei lá, umas 200 pessoas no auditório. Eu passei a porra da cena e saiu 4 pessoas, velho, do auditório.
Não, é sinistro demais. É a história do Edward Norton, faz o cara que é um neonazista e ele é preso e aí ele muda, né, na prisão e quando sai ele, caralho, que merda é essa? Eu tava completamente maluco.
É que é uma pessoa extremamente radicalizada, né?
Radicalizado, exato.
Porque dentro da cadeia ele percebe que os white power não são tão white power porque eles fazem negócio com quem for. E ele era muito idealista. Os caras vão e fodem ele, literalmente. E ele só sobrevive por causa de um amigo preto, né?
Aí ele sai mudado da cadeia. Aí quando ele sai, ele encontra o irmão mais novo, que é o Edward Furlong. E que tá radicalizado agora. Seguindo o exemplo. E aí é essa história dele tentar desfazer essa merda, entendeu? É um puto filme pesadíssimo.
Pesadíssimo, atual pra caralho.
Atual inclusive. Pra caralho.
É muito triste. Eu ia falar, é um filme triste.
Pra porque caralho. Essa galera toda agora é agente do Ice.
Então, mas ele é um filme mais triste ainda, porque é o que vocês falaram, tá meio atual.
É, não, tem esse filme é importantíssimo, soco no estômago, e assim, é uma puta atuação do Edward Norton, ele manda muito bem esse filme. Talvez a melhor atuação dele.
Só foi que lançou ele, né, eu acho, né?
Sim, sim.
E o Tucano, que fez um TCC sobre skinheads, pode falar, tipo assim, eu acho que esse termo neonazista já era. São nazistas!
Não é.
Não é igual, é a mesma parada, mas assim, a supremacia branca é igual. Isso é o motor dessa porra toda.
É uma parada mais técnica do que isso, não quer dizer que seja melhor, menos mal. Neonazista é diferente do que nazista. Neofascista é diferente de fascistas.
Tá, é porque é mais técnico, mas assim, no, o mecanismo é a supremacia branca, esse filme fala sobre isso.
Sim, sim.
E é um problema que não se esvai.
Se não tivesse similaridades, não teria outros nomes, entendeu?
Exato, é. Porque tem muitos nomes, exatamente. Como o diabo fala lá, o Al Pacino. Eu tenho tantos nomes, né? Mas é a mesma parada, no final.
O Edward Norton, ele tinha feito, né? A gente falou aqui também, O Povo contra Larry Flint, Duas Faces de um Crime e tal. A gente já falou.
Sim. Sim, mas acho que esse filme aqui despontou, né?
Consolidou, né? Digamos assim. Na verdade, foi o combo, né? Foi esse, mais o do ano que vem, que a gente não pode citar. Mas tipo, foi esse combo desses dois filmes aí, né?
Não, e é foda que na época falavam da plasticidade do cara de transformar o corpo, porque ele tá enorme.
De forte, tá
fortão nesse filme. E cabelo raspado, cavanhaque e tal, não sei o quê. E um ano depois ele é um magrinho, meio bobo e tal.
Ah, mas ele perdeu pro Christian Bale nessa parada.
sim.
Todo mundo perdeu pro Christian Bale, né?
Todo mundo, não, ninguém consegue fazer essa porra.
Olha o De Niro.
Não, mas o Christian Bale foi e voltou várias vezes.
Os caras são meio que especialistas nisso, né? O Daniel Day-Lewis, por exemplo, é um cara também, né? Faz poucos filmes, mas cada filme tu não reconhece ele, né?
Já que a gente falou aí de American History X, outro filme na mesma temática é o Aprendiz, ou Apt Pupil.
Puta, com o Ian McKellen.
Isso, né?
Baseado no conto do Stephen King.
Que ele é um nazistão.
Ele é um nazista fugido, escondido. E aí esse estudante descobre que ele é
um nazista. Ele era um nazista,
E o garoto quer saber, né? O garoto também é meio que nazista. E ele quer saber, o velho não quer falar. E ele fala, se tu não falar, eu vou te denunciar. E aí tu tá fugido. E, puta, o filme é muito...
Na época que isso fazia diferença.
Ah, sim.
Que eles não simplesmente andavam à luz do dia.
Na época que eles tinham vergonha.
Na época que eles tinham vergonha de serem nazistas. Outra época, tem que entender o filme cada sua época.
Puta atuação do Ian McKellen também, porra, filme.
E o Ian McKellen não era conhecido, o Ian McKellen não era.
Nada.
Era tipo início de carreira, ele tava velho, mas era início de carreira de Hollywood, de Ian McKellen.
Dirigido pelo Bryan Singer.
Caraca, não sabia. Depois,
tô vendo aqui.
É, de uma novela do Stephen King, que tá no livro Quatro Estações, pra quem quiser. Que, aliás, é um livro que tem quatro novelas, obviamente, tem essa aí, que eu esqueci o nome do conto, tem o Shawshank Redemption, tem o Conta Comigo.
Ah, o Shawshank era um conto dentro desse...
Era uma novela... novela é um conto maior, né?
Novela não é nova, porque você tá falando
novela literária.
É, novela literária, sim. Do Stephen King, que é esse, tô tentando lembrar qual é o quarto. O quarto,
o quarto é o The Breathing Method, que não foi adaptado pro cinema.
Pô, mas esse livro é bom, hein?
Ainda.
É, exatamente, que são quatro histórias, três viraram filmes, e esse o The Breathing Method é o único que ainda não foi adaptado.
É. Tenho
medo que um dia você também me esqueça.
Good afternoon, good evening and good night.
Posso puxar um aqui, já que a gente tava falando antes de cidades e coisas sombrias? Eu quero puxar um filme B aqui que eu acho maneiro, que é o Cidade das Sombras, cara.
Não é filme B, não.
Dark
City. Filmaço. Vai ver Matrix. É que nem Cidade das Sombras com tecnologia. É o filme que precedeu Matrix um ano e é, tipo, muito similar. A galera faz, até visualmente, e a história e tal. Tem um negócio de, sabe, você tá vendo uma simulação, esse tipo de coisa, nada real.
Similaridade.
Não, essa parada do tema, eu acho forçação de barra. Porque é uma parada que eu acho que tava no espírito do tempo.
Não, mas é que esse tema não é novo. Star Trek já tinha feito isso, de realidade simulada.
Exatamente. Não, tô concordando contigo. Show de Truman, por exemplo. Porque era o que se falava na época. Então esse negócio de, ah, medo que se puxou o tema, tal, acho isso besteira. Agora, visualmente, aí sim. Visualmente, inclusive, tem frames daquela invasão no início, né, do Matrix, que os policiais sobem aquele prédio atrás da Trinity e tal. Ou é nisso, ou quando eles vão visitar a Oráculo, uma coisa assim. E o cara botou frame por frame e você vê que é muito parecido, cara.
Mas eu acho difícil o filme que foi lançado um ano antes ter influenciado a produção visual de um outro filme. É muito em cima, bro. É muito em cima. Quando você faz um filme, você já planejou ele, essas merda, por muito tempo.
É, mas é engraçada a coincidência, né, assim, porque toda essa estética meio noir, né, do Matrix, esse filme tem pra caralho. Uhum. Cena de mil monitores, sim, cena do arquiteto.
Ah, mas sabe? Aí já era mais pra depois, né?
Mas assim, né? Aquelas roupas de couro.
Ele é mais noir do que o Matrix.
Ele é, sim, mais noir. O Dark City, com certeza, é bem mais noir. Faz muitos anos, faz muitas décadas, na verdade, que eu não assisto esse filme. Porque eu vou puxar isso pra reassistir. Porque esse filme era. Eu lembro quando eu vi, eu achei muito foda na época.
Ele só tem uma coisa que ele realmente é muito melhor do Matrix, que ele tem a Jennifer Connelly. Pronto.
Olha. Tá aí,
faz ele ficar melhor.
Essas coincidências é mais fácil acontecer, tipo, a Magedon, Impacto Profundo, que assim, rola nos corredores, ó, tá rolando um roteiro sobre meteoro, tipo assim, é uma coincidência que dá pra você, ah, o cara copiou, por mais que sejam filmes que demorem a produção, ou Formiguinhas e Vida de Seto, imagina quanto tempo demorou pra fazer essas animações, né? Sim. Mas não são filmes que são parecidos, eles têm temas semelhantes, né? Agora, sim, isso de, uhum, cena por cena, realmente é mais curioso.
É, tem um ponto do Cidade das Sombras, é muito mais parecido até com o Show de Truman, né? Porque o Cidade das Sombras, qual é a história? É tipo, eles são um experimento, né? A cidade é um experimento.
Que tem um loop, né? Tem um loop.
É, então, tem os alienígenas que colocam uma galera dentro de um lugar, tipo assim, de um aquário, seria que era em forma de cidade, pra observar eles e tal. E esse cara, o protagonista lá, ele tá procurando como é que ele vai sair da cidade. E aí ele tem as linhas de metrô, as linhas de trem, que sempre levam a algum lugar, mas não levam a lugar nenhum, acabam voltando, na verdade, né? Porque isso lembra um pouco do Show de Truman, aquela parada de que ele sempre quer sair, quer ir pras Ilhas Fiji, uma coisa assim, né, também, e o local realmente é fechado, hermeticamente fechado. Isso parece muito mais, assim, bem sombrio e tal. Eu acho um filmaço, cara. E depois ele descobre, né, que tem esses caras que andam e mudam as memórias das pessoas durante o sono e tal. É um filme doidaço, mas bem maneiro, cara. Bem maneiro. Bem típico dessa época aí, né?
Pra mim, você falou aí o melhor filme de 98, tá?
É, cara, Show de Truman, eu gosto sempre de lembrar como esse filme foi vendido pra gente naquela época, assim, sabe? Eu lembro muito bem, pô, é o primeiro drama de Jim Carrey, né? Porque, cara, o Jim Carrey, a gente falou aqui do Robin Williams, né, grande estrela dos anos 90, Tom Hanks e tal, mas o Jim Carrey, ele vinha de muitos filmes de comédia, sim, sucessos gigantescos, né? Agora ele vai fazer um drama. Eu não vi esse no cinema, eu vi na Globo, sei lá. E era assim que eles vinham. Então, pô, a curiosidade toda era, vamos assistir o Jim Carrey fazer um filme sério, né, cara?
Que também foi vendido um pouco com a vibe meio light de comédia, bem humorada do Jim Carrey, que ele fazia umas palhaçadas aqui e ali, etc.
Mas ele tem um tom de comédia.
Umas caretas, né?
Tem um negócio dele falando lá com o espelho, fazendo aqueles monólogos dele, ele fazendo, né, como se ele estivesse na montanha e ele falando pro cara comer ele. Eat me, se eu morrer, me coma. Então tem todas umas piadinhas de...
Pra física. Mim, esse filme, dois terços dele é comédia. É que ele começa a ficar meio, você, uai, sabe? Mas no começo...
Ele não deixa... Os scripts, ele teve muitas versões de roteiro, mais de 15, 16 versões, e já vi artigos dizendo que era muito mais sombrio, né? E, obviamente, com o Jim Carrey vindo, o negócio, não que seja ele tenha sido a razão, mas, assim, não combinava esperava o cara ir pra um negócio mega, mega sombrio. É, então a produção foi mudando com o passar do tempo. E assim, e é um tom bom, não é ruim não, não tô criticando também não. O tom de semi-comédia é interessante, por quê? Porque o Truman vive essa vida. Ele vive uma vida de ser um nice guy, né? Aquele mundinho meio fake, meio feliz demais, etc. E que só fica dark quando ele tenta quebrar as regras ali do reality show, que é a vida dele, né?
E o tom de comédia, ele é perfeito porque é uma situação meio surrealista, né, cara? Assim, se você trouxesse uma coisa mais sombria, você teria que ir pra uma ficção científica mais pesada, pra você justificar tudo aquilo, pra um estádio daquele tamanho e tal. Quer dizer, quando você traz a comédia, você fala pro espectador o seguinte, cara, isso não importa tanto, entendeu, cara?
É o açúcar no remédio. Vou te dar um remedinho aqui com açúcar pra você sentir o gostinho doce, mas eu vou te ensinar um negócio.
Ele é perfeito nesse negócio, até porque, por exemplo, uma cena icônica que tem ali, que é uma cena tragicômica. É precisar ter alguém de comédia pra fazer aquela cena, da clássica cena, talvez a mais clássica do filme, que tem ele que tá falando com a esposa e tal, a esposa no meio da conversa, da DR lá, começa a fazer uma propaganda do achocolatado, coisa assim. Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mount Nicaragua, no artificial sweeteners. What the hell are you talking about? Who you talking to? E aí, porra, é claro que a reação do cara, pô, se fosse um ator, né, que não fosse de comédia, um ator sério, não ficaria tão bom.
Exato, exato. Funcionou muito bem.
Porque aquela é uma cena tragicômica, é uma cena surrealista, cara.
Exato, é absurdo, né?
Eu tô falando com você, você tá falando de que porra é essa? Por isso que combina muito bem com a história e tal, né?
Ele soa mais irônico, né?
E isso virou meme. Hoje em dia virou meme, cara. Com o que você tá falando?
E isso que o Gaveta falou de ser irônico é muito certeiro, porque é isso, assim, o fato dele ter essa comédia faz ele realmente ser uma baita de uma sátira. Só que o que eu acho muito incrível no Truman é que ele, na época que ele foi lançado, ele era uma sátira pra falar sobre mídia e sobre consumo de televisão, etc. Só que num tempo em que reality show ainda não era uma parada super comum.
Exatamente.
Então, cara, é muito doido, porque quando o filme saiu, ele era uma sátira de um jeito, e quando você vê esse filme hoje, ele continua sendo uma sátira muito foda e muito coerente, mas porque ele agora fala sobre coisas que a gente já viu há décadas acontecendo desde então.
E que tá muito atual, né, Max? Porque tá rolando uma discussão muito grande, inclusive sobre a edição desse ano já, do Big Brother, por exemplo, né?
É isso que eu ia falar. Você quer ir pra um reality show mais sombrio? É só ir pra esse quarto branco aí que rolou no Big Brother.
Exato.
Isso é muito mais sombrio. E é real. E a gente tá vendo isso. Quer dizer, eu não vi.
Tá vendo, jovem.
Eu não vi, mas eu vi depois da discussão. Se entregou. Você que tá vendo, teus pais estão aqui.
Ah, tu tá comentando, tá vendo.
Não, mas eu vi a discussão de, tipo assim, os caras estão filmando tortura e tá todo mundo achando que isso é normal ver isso na televisão, sabe? Isso é muito além de Truman Show, cara. É muito além, porque Truman Show tinha uma pegada interessante que era light, entendeu?
Essa parada de maltratar as pessoas como entretenimento já vem de muito tempo. Não lembro quando a galera comia olho de cabra naquele No Limite?
Ah, eu lembro, cara, mas é porque já tá um negócio análogo ao doicode, brother. O cara tá lá, da água e creme cracker, ouvindo barulho de unha arranhando parede, sem poder... Cara, os caras, sabe?
Esfregando cocô na parede. A galera esfregou cocô na parede.
Que porra é essa, cara? Como que isso pode ser normalizado, brother?
Sim, rolou.
Na moral.
Rolou.
Caralho. Cocô na parede é foda. O Nuli, mesmo No Limite, é depois do show de Truman também, cara. Pelo menos aqui no Brasil, né? Então, assim, o show de Truman, digamos assim, era o reality show que passaria na hora do almoço, assim,
A primeira edição do Big Brother original dos Estados Unidos foi em 2000. Esse filme é de 98, cara. Ele é muito à frente do seu tempo nesse sentido, sabe? De, tipo,
tem certeza que foi em 2000, cara? Acho que não, cara. Porque acho que é anterior o Big Brother.
O primeiro Big Brother americano, ele estreou, ó, no dia 5 de julho de 2000.
Então já tinha algum outro lugar, né?
Se não, já tinha. Ele é holandês.
É holandês, da Endemol, né?
É, mas eu acho que esse lance do tema, o tema ele pode cair pra um lado muito sombrio, e eles acabam pegando um pouco de comédia pra deixar irônico. Me lembra muito a abordagem que o Douglas Adams faz.
Ah, sim, sim.
É uma pegada meio quase comédia.
Né? É ironia crítica, né?
Ironia crítica, mas ele tá fazendo uma crítica bem pesada ali. Então, se você for ver o show de Truman, ele tem uma pegada Douglas Adams forte pra mim. Quando eu vejo, eu identifico os dois, sabe?
E muito mais abrangente do que a parada midiática do reality show, porque você pode entender aquilo como um sistema, sabe? O teatro do sistema, pra você acreditar que vive numa democracia e você não vive numa democracia. Esses teatros, os teatros jurídicos, políticos, os teatros do tipo assim, eu vou ali pegar um cara que é traficante de drogas e por acaso é presidente de um país.
Até menor, né, Alexandre? Tipo, a família feliz.
Então, mas é isso, a família feliz fake. Porque no final, e o mais foda do final é o seguinte, é que todo mundo ficou acompanhando ele desde ele nascer, né? O negócio era um projeto gigante que você via do espaço, o estúdio, aquela redoma. Aí o Ed Harris faz aquele papel de Deus, né? Quando ele tá conversando com a voz. É muito maneiro, é muito bem escrito esse roteiro. E aí, quando ele vai embora, tipo assim, aí tem aquela cena foda dele falando, né?
In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night.
E ele vai embora e ótimo não mostrar ele saindo, né? Ele tá saindo pro mundo que a gente mal conhece, só conhece com aquela, as pessoas assistindo, né? E não precisa conhecer ele, a reação dele, mas assim, é vendo o Ed Harris tirando o óculos lentamente, vendo todo o mundo dele cair, acabou aquele mundo, acabou aquele personagem, aquela pessoa que ele criou, ele sentia como um pai pro Truman, né? Como se fosse um deus, né? Em relação, né? E o filho abandonando lá o paraíso que foi criado por ele e tal.
Cada um tem um boninho que merece.
E aí, o mais foda desse filme é a última cena, né? Entre aqueles personagens que estavam assistindo, que eram os dois seguranças, eles vêm, todo mundo se emociona, todo mundo tá torcendo por ele, todo mundo tá torcendo que a parada caia, pra que eles fuja, porque virou uma narrativa nova, né? A narrativa mais emocionante. E quando ele foge, todo mundo vibra, todo mundo não sei o quê, os policiais, e aí, o que mais tá passando aí? Aí o cara, pega o controle, não significou nada, ninguém aprendeu nada.
Eles se emocionam e logo depois...
Mas não tem tristeza por acabar. É tipo assim, próxima coisa pra consumir a minha alma. Você entendeu?
Sim.
Esse final é incrível. Esse filme é grandioso demais.
Esse foi um filme, eu lembro da primeira, pode ser meio vergonhoso, foi o primeiro filme que eu bati palma no cinema. Eu tava com a minha mãe, porra, ai que filme.
O que esse filme diz é, a gente não se importava com o Truman. A gente se importava com as emoções que o Truman fazia a gente sentir. Agora não tem mais Truman. Onde eu vou conseguir a minha próxima dose de dopamina? Na emoção, etc, entendeu? A gente não se importa, eles não se importavam com o Truman, você entendeu? Eles se importam com eles mesmos. Esse que é a puta mensagem foda desse filme.
Isso eu acho muito legal que você falou, porque uma das coisas que eu acho muito legal nesse filme também é, olhando ele no contexto da carreira do Jim Carrey, é um ponto de virada mesmo, porque assim, muita gente não acompanhou muito assim, o desenrolar da carreira do Jim Carrey em termos do que tava rolando dele em termos de saúde mental. Ele teve muito problema de saúde mental, depressão e tudo mais, e ele mudou muito como artista.
Conheceu o líder de seita, cartão líder de seita, virou, entrou pra uma seita.
Ah, ele entrou pra uma seita? Caraca.
Ué, faz parte de, né, você ficar na merda da saúde mental e você fica vulnerável, você cai numa seita, é isso.
É, verdade. Mas eu vi ele falando em entrevistas, assim, muito sobre como parte dessa crise dele de identidade fez ele reavaliar muito, ele ficar tentando entender qual é o papel dele como artista, como comediante e a persona que isso cria e como isso se envolve com a identidade dele, quem ele é realmente. E eu acho que isso tudo a gente vê no personagem do Truman mesmo, que tem esse conflito, assim, dele se ver como uma figura de entretenimento e ficar perdido entre quem eu sou, se eu sou uma figura real ou não, se eu sou um personagem ou não, e as pessoas gostam de mim por quem eu sou, como você estava falando agora mesmo, Jovem Nerd. Sim. Ou se eles gostam por mim pelo personagem que eu interpreto, e essas são coisas que o Jim Carrey estava vivendo naquela época, e tanto que no ano seguinte, a gente, não sei se vocês vão querer falar muito desse filme, mas ele saiu no ano seguinte, saiu A Vida de Andy, né, O Mundo de Andy, que é uma cinebiografia na qual ele faz o comediante Andy Kaufman.
Aí é drama mesmo, né? Aí é drama.
Que é drama mesmo.
Aí ele mergulhou nesse personagem.
Exatamente. É uma fase da carreira dele que ele tava apostando em papéis, orbitando na comédia, mas ainda puxando pro drama, porque ele já tava vivendo isso nessa parte na sua vida pessoal, de, tipo, se tentar se entender como comediante, como artista, e como isso afeta a imagem dele pro mundo, como ele se enxerga. Então, acho que o Show de Truman é um ponto de virada muito forte na vida e na carreira dele nesse sentido, sabe?
Tenho medo que um dia você também me esqueça.
Good afternoon, good evening and good night.
Eu tenho uma pergunta sobre um filme de 1998, né? Por que as pessoas falam tão bem do Big Lebowski?
Pô, eu não vi esse filme aí, ó.
Porque é o Dude.
Eu sei que é o Dude, mas eu nunca vi. E aí? Por que, que o Dude é tão Dude, assim? Tão
porque famoso? Virou meme, cara. Porque é o cara good vibes, sabe qual é? O cara gente boa.
Mas qual é a história desse filme, do Big Lebowski?
O Big Lebowski é um filme de personagens, né? Tem um monte de personagem icônico nesse filme, um monte de cenas icônicas. E é basicamente
qual isso. Qual é o nome do drink que ele gostava? Que era o Moscow...
Não era White Russian?
White Russian. Russian, é isso aí. Tucano, recomenda White Russian?
Ah, essa vida não me pertence mais.
Mas aí, não, o Bill Lebowski é de 98?
É de 98.
Dos irmãos Coen.
Então, mas...
É cult.
É cult. Eu sei que, no caso do Big Lebowski, o Jeff Bridges, ele tem um amor enorme pelo Dude, pelo The Dude, porque ele fala assim, porque sou eu. E ele é esse riponga. E sempre foi. Então, pra ele, era tipo, oba, eu não preciso nem ter figurino. Eu vou lá de hobby, vou sair de casa e pegar um táxi e chegar e filmar. Mas é isso, ele é um personagem tão icônico nesse sentido.
É que esse filme tinha um elenco muito bom, né? Que é Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore, John Turturro, que o Jesus, né? O cara lambidinha na bola de boliche.
Exatamente.
Porra, cena icônica. Sam Elliott, né? Muita... Nossa. Philip Seymour Hoffman.
Philip Seymour Hoffman.
Muita... Caralho. Tara Reid.
Um elenco fundido. Tara Reid, não. Não, é, mas não eu... entra nesse... É, ela... nessa lista.
Ela é uma persona. Ela é uma persona.
Cara, o John Goodman era... O cara era bom demais, né, cara?
Esse é um daqueles filmes que tá na minha lista, assim. Eu preciso ver e eu nunca vi.
Sério?
Eu também.
Eu vou falar que eu também. Eu nunca vi Big Lebowski.
Eu vi, gostei, mas a minha expectativa era muito maior, porque eu ouvia muita gente falar muito bem e achei que era melhor que isso, mas assim, é bom, bom filme.
Pô, tem o Flea, tem. O Red Hot. O Flea tava tentando muito,
cara. O Flea fez um monte de filme.
Né? Tem um monte de filme, né?
O Flea fez J Futuro 2.
Então, não, tem uns outros filmes com o Flea também. Ele fez várias paradinhas dessas.
Agora, emoções.
O Mr. Anderson falou que foi o primeiro filme que ele bateu palma no cinema, The Truman Show. Tem
o
um Mr. aqui.
Mr. Anderson, no... o Gaveta, né? Não o Neil.
E tem um filme de 98 que foi o primeiro que eu saí antes de acabar.
Caraca!
Caramba, que isso, cara?
Godzilla.
Ah. Caraca! Não.
Esse Godzilla é muito ruim mesmo.
É muito puta ruim, mas você perdeu. Não, tu não perdeu.
Madison coisa, Square não. Garden, não tem isso?
Não, é muito ruim. Essa
tem
cena?
Os ovos de uns mini. Tem o Jean Reno também nesse filme?
Tem o Jean... Puta, tem o Jean Reno. É muito tem, ruim mesmo.
Agora eu vou entrar na onda de um dos vídeos recentes do Gaveta, que o Gaveta tá fazendo vídeos muito legais sobre cenas boas em filmes ruins e cenas ruins em filmes bons e tudo mais.
Pode fazer jabá do Gaveta aqui, não. Que isso?
Que isso?
Ah, deixa. Eu paguei.
Deixa eu tentar, deixa eu tirar.
Tô passando Pix aqui.
Mas esse Godzilla, cara, apesar de ser um filme ruim, pô, a cena que o Godzilla sai do mar, pra mim, até hoje, é uma cena que eu acho fantástica.
Então, mas sabe por quê? Porque esse filme é do Roland Emmerich, que é o cara do Independence Day, né? Que é o cara dos filmes catástrofe e tal. Mas ele chamou um brother dele, que é muito bom trilha sonora pra esse tipo de filme grandioso, catástrofes, hecatombes, que é o David Arnold. O David Arnold, ele fez a trilha sonora do Independence Day, que também é dessas grandiosas, super sinistras, opressoras e etc. A trilha sonora do Godzilla de 98 é bem parecida com, né, a do Independence Day, né, ele chupa muito o próprio trabalho ali, mas cara, a cena que você tá falando, que é essa cena quando o Godzilla é revelado, a música vai crescendo, vai subindo, e aí de repente... Você acha que ela vai descer? E ela vai subir mais. Porque o Godzilla é um monstro pra destruir tudo que tá pela sua frente. O cara é bom de trilha sonora e isso funciona muito bem com o Godzilla, mas assim, o filme é muito ruim. Aliás, eu acho que isso é o Nerd Office ou o Nerdcast, que eu tô devendo há muito tempo, que são filmes merdas com trilha sonora espetaculares. Gaveta, tá convidado. Esse é um filme merda com trilha sonora espetacular, maluco.
Teria uma lista grande. Grande não, mas eu tenho uma lista aí.
Ah, mas assim, poderia só pensar de ver o Godzilla no cinema de novo, valeu a pena.
Mas é ruim, cara. É versão americana, merda.
E é o tipo de remake americano daqueles que mais dá desgosto, porque no caso de Godzilla é um desgosto enorme, porque o Godzilla original japonês, até hoje ele é muito bom de ser visto, é. E você vê que ele é um filme que nasce do trauma do Japão com as bombas atômicas que os Estados Unidos jogaram no Japão. Uhum. E aí, vem os Estados Unidos e lançou uma versão hollywoodiana desse monstro que nasceu desse trauma, e eles tiram absolutamente todo esse discurso e só pra fazer um filme de monstrão destruindo cidade, é tipo, é um tapa na cara, assim, do propósito original da metáfora do Godzilla, sabe?
E o Godzilla é amigo da garotada, né, no final, acho. Se não, Azaghal, ele não produziria o Godzuki?
Pois é.
Marcelo, tem um boneco desse Godzilla do Roland Emmerich, que você tá interessado?
Ah, nossa senhora, cara, joga na fogueira essa merda.
Fala mal, mas tem o boneco aí.
Tenho medo que um dia você também me esqueça.
Good afternoon, good evening and good night.
Agora, um filme que eu mais ri dentro da sala de cinema foi desse ano também.
Foi um ano de altos e baixos.
Que vai falar. Ficar com Mary.
Ah, é um filme.
Nossa. Não, por que, foi uma que eu super criticaria, comédia?
Cara? Que isso?
Jamais.
Esse é um filme que é inesperadamente engraçado. Você não espera que ele seja tão engraçado assim.
É aquela comédia do absurdo, né, cara? Da loucura máxima, né?
Na hora que o Ben Stiller fica com o pau preso no zíper, no velho. Zíper. Eu caí da poltrona e fiquei rindo no chão, velho.
Não, e tem muita parada. É gíria aqui quando o gel, né? O gel do quem vai ficar com o Mary, sabe? Ainda aparece com o cabelo espetado e a gente, caralho, que isso? Passou porra no cabelo?
A cena é muito escrota. O cara toca a punheta, goza, não acha, não gozou acha. Seco. Ele fica seco.
E a parada grudada na orelha dele. Vai se
foder, cara. É uma cena maravilhosa. E ela vai, pega da orelha, acha que é gel de cabelo que sobrou e passa no próprio cabelo. Maravilhosa cena. E aí eu vi que em algum lugar que é por causa dessa cena no roteiro, é que esse roteiro ficou engavetado tipo 10 anos ou mais. Muito tempo. Tipo assim, os caras, não, isso aqui nunca vai acontecer. E você vê, pra um roteiro virar um filme, existe às vezes esse nascimento, esse parto, né? Tipo, o filme do Deadpool, que ficou 11 anos de trabalho de parto, só aconteceu porque o Ryan Reynolds decidiu
vazar o filme.
Vazar lá o trabalho que eles fizeram lá interno pra tentar dinheiro na Fox pra fazer o filme. E o Quem Ficar Com Mary era isso. Era um desse roteiro assim, caralho, não, isso aqui as pessoas vão vomitar, isso nunca vai ser, isso aqui é um absurdo e tal, e aí ficou lá engavetado com uma coisa. E aí, de repente, não, nasceu Farrelly Brothers, né, os irmãos Farrelly, Ben Stiller, cara, e deu certo demais. Eu acho que esse filme fez a carreira do Ben Stiller.
Não, e essa cena, sim, é a mais memorável do filme também, né? Tipo, todo,
cara, mundo, esse filme tem muitas cenas memoráveis. Se você for parar pra pensar, a cena do cachorrinho atacando ele, depois o cachorrinho engessado.
O cachorrinho engessado foi uma das coisas que mais me fez passar mal de tanto rir, cara. Porque ele é completamente engessado da cabeça ao rabo, cara, é bom demais.
Esse filme é um filme, a comédia absurda, que foi muito bem aceita. E eu, na minha cabeça, isso gerou outras comédias absurdas e incríveis, como, por exemplo, Se Beber Não Casa, esse tipo de... É nessa mesma vibe, o Quem Vai Ficar com Mary é um precursor da comédia absurda. Você não acredita que você tá vendo isso lá, ó. Os caras metendo cocô de cachorro na boca no American Pie 3, esse tipo de coisa, sabe?
Tem uma cena que é inteligente, que não é das mais famosas, tal, não sei o quê, mas acho que é um vernissage, alguma parada assim, então todos os pretendentes da Mary, e aí tem um que é inteligentão, que é o que finge que é paralítico, né?
Isso.
Ah, é.
Ele quer parecer ser inteligente, culto, tal, não sei o quê, e aí ele fala que ele foi pra Santiago. O cara pergunta, Santiago no Chile? Ele fala, sim, achando que o cara nunca foi, né? Você conhece ele? Sim, já fui 4 vezes. É bem maneiro que o cara desconcerta ele completamente.
É tipo o Hans Landa falando italiano com o Gorlami lá, quando o Fred acho que os caras não vão saber falar italiano.
E esse foi um depois do Máscara, né, que foi o primeiro papel da Cameron Diaz, mas esse foi o que ela realmente, né, se destacou e a carreira dela deu uma alavancada mesmo. Aí depois, claro, veio Charlie Angels e aí explodiu.
Tenho medo que um dia você também me esqueça.
Good afternoon, good evening and good night.
Antes de chegar no grande finale desse ano...
Calma, que tem bastante coisa em 98 ainda. Tem Estúdio 54, porra. Filme máximo. Trilha sonora inacreditável.
Qual que é esse? Você não vi, não.
Caralho, Marcelo.
Da boate.
É o filme da derrocada da era disco.
Da véia que cheirava pó, andava de patins, não era
isso? Ah, não. Passava na Globo esse? Não lembro.
O cara é muito escroto.
Desses mais alternativos e cult, tem o Corra, Lola, Corra. Não sei se...
Cara, esse... Eu ia falar desse, Dudu.
Tá maravilhoso. Pô, esse filme de 98. E ele, esse é um filmaço. Maravilhoso. Muito bem lembrado.
Eu vi no Festival do Rio, cara.
Nossa, o cara cult é outra parada. O pior é que eu acho,
mas
que
é
eu
um filme
também.
Cult,
eu
filme...
acho que eu também vi no Festival.
Olha lá.
Acho que a gente viu junto, demora, a gente viu junto.
Pô, acho que sim. Ai, que bonitinho.
É verdade. Os caras muito cults, cara.
E não é um filme de grande circuito, é um filme pequeno, alemão. E um filme de realidade paralela, né? Tipo, são várias vezes em que a Lola, ela tem que correr. Tem um motivo lá que ela tem que correr o filme inteiro. E aí tem algumas versões diferentes do que aconteceria se ela fizesse essa escolha, aquela escolha e tal.
É que ela precisava de dinheiro, né? Não era um lance desse.
Que ela estava sendo ameaçada, né? Ela tinha que conseguir a grana, que senão ia matar o namorado dela.
Aí, assim. Isso, era isso aí.
Aí tem
umas misturas com animação.
É muito maneiro, cara.
Mas assim, mas aí ele sempre chega num final merda, e aí ela, tipo, dá um rewind, aí tem a mesma situação, só que aí ela faz uma escolha um pouco diferente, aí muda tudo. Muito maneiro.
Mas tinha umas paradas muito legais nesse filme, além da mudança que ela gerava na vida dela, conforme as escolhas que ela fizesse, o que acontecia em quem ela interagia nessa escolha, mudava a vida também.
Mudava.
Então, tinha umas cenas que ela esbarrava numa pessoa na rua, aleatória, e aí a gente começava a ver um monte de flashes, tum, 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 da vida dessa pessoa, descaralhando ou não. Exato. Porque ela esbarrou com a loura naquela situação. Esse filme tinha essas paradas, esses mini side quests, assim, você vê um glimpse, assim, um lapso de ver o que aconteceu, porque ela esbarrou ou tropeçou, não sei o quê. E a trilha sonora era maneiríssima. Cara, esse é um filmaço.
Não, e a montagem desse filme era muito diferente do que a gente tava, né, acostumado. Esse lance que você falou dos flashes e tal, era bem foda, cara. Quem não viu, vale muito a pena.
Nossa, vale demais, cara. Esse é um filmaço mesmo.
Inspirado em Você Decide, da Globo? Ah, não.
Nossa.
Tenho medo que um dia você também me esqueça.
Good afternoon, good evening and good night.
Eu vou puxar um nome aqui. Eu quero ver quem vai falar de qual filme é. Deacon Frost.
Putz. Não sei. Tá no Studio 54, hein?
Não, tá no Blade.
Ah, Blade. Bem lembrado. Blade é de 94 também.
Pô, minha busca no Google tá muito furada. Que isso?
É o inimigo que passa protetor solar pra...
Ele era aquele Brad Pitt genérico, não era?
Esse qual é o Brad Pitt genérico?
Lembrei dele, cara.
É isso aí.
Lembrei
dele. Pô, Blade é o primeiro filme de sucesso da Marvel, né? Tipo assim, de sucesso mesmo.
É porque ele
mesmo.
Não é encarado como um filme de herói, essa é a realidade. Mas ele até já falou.
Da Marvel.
Não, ele é, de fato ele é. Mas eu acho que... Porque assim, ninguém cita Blade, né? Quando vai falar de filme de herói, vai fazer... Ninguém fala de Blade. Ele tá à parte como um filme de vampiro, né? As pessoas não encaram ele como um filme de super-herói. É engraçado isso, mas de fato ele é um filme de um herói da Marvel. Apesar do vampiro usar protetor solar, o filme é muito maneiro, cara.
É maneiro.
E tem um lance que, assim, acho que tinha muito filme de vampiro nessa época já, realmente. E o Wesley Snipes, ele era um herói de ação. Não pegaram um ator qualquer pra fazer um herói famoso, né? Pegaram um ator famoso pra fazer um herói que ninguém conhecia, na real, né?
Ah, ninguém... Tanto que o filme foi distribuído pela New Line. Não existia esse universo de, o filme tá com a Fox, esse com a Sony, não sei o que. A New Line era pequena.
Não tinha universo compartilhado, né? Não tinha.
Não tinha nada disso, né? A New Line micro, na época, um filme pequeno, apesar de ter o Wesley Snipes não tava mais no auge, apesar de ter se tornado um filme icônico, né? Principalmente com ele. Tanto que ele voltou aí pra fazer dupla com o nosso Channing Tatum, pro Marcelo ficar feliz.
Vocês viram a entrevista do Hugh Jackman? Que o Wesley Snipes, ele é o ator de Hollywood há mais tempo fazendo um papel de super-herói.
Ah, mais do que o Wolverine.
Sim, porque ele era de 98. Aí o Hugh Jackman falou, pô, se eu soubesse disso, eu não tinha chamado ele.
É verdade, porque ele só tinha feito o Blade 1, 2 e 3 e parou. Aí agora ele...
Ou ele faz mais um Wolverine.
Vai, até os 90 anos, Marcelo. Fica tranquilo.
Nesse filme é Blade, garantido. É nesse que tem a gorda?
A gorda? Não, é Sete Gatinhos.
Tem um vampiro, uma vampira, um vampiro, não sei, imenso. Que,
eu acho que tem, cara. Tô com essa lembrança. Eu olhei muito Banho de Sangue também, né? Que foi uma cena icônica também.
O Bloodbath é foda. Banho de Sangue, muito maneiro.
Pode crer,
né? Não, e a música, né? Aquela música eletrônica.
Não, e tinha parado dos equipamentos, né? Ele tinha o Chris Christopherson lá, era o assistente dele.
Isso, ele é o Abraham, né?
Isso, e aí tinha a espada que se você pegasse, ela abria, rasgava a mão do vampiro. Pô, é muito maneiro, cara. O negócio deles chamarem ele de Daywalker era muito legal. E ele ficou muito bem de vampiro, né?
Uma curiosidade que eu aprendi fazendo esse programa aqui agora, que eu tô vendo aqui, é que o roteirista do Blade é o David Goyer, que veio fazer o Dark Knight.
Dark Knight, os Batman do Nolan.
Exatamente. O David Goyer foi um dos roteiristas do Cidade das Sombras, que a gente falou agora há pouco.
Nossa senhora, tá vendo?
Nem eu, acabei de ver aqui no IMDb, eu tô choquito.
É, mas foi showrunner da Fundação, e aí?
É.
E a galera...
Erros e acertos.
O pessoal confunde também porque só o Blade 2, que é do Guillermo del Toro, né? O primeiro não é dele.
O Blade 2 é o melhor, né? Assim, é muito melhor do que o primeiro, mas o primeiro é muito...
O 2 é que tem o Ryan Reynolds?
O 2 é o que tem o Daryl do...
Isso, o Norman Reedus, exatamente.
Acho que eu não vi o 2.
Não, o 2 que tem o Ron Perlman, que é o vilão que abre a cara no meio.
Isso.
Não lembra? Ele era o vampirão, vilãozão. Pô, o 2 é muito bom.
O 3 é o pior mesmo, assim.
O interessante é você ver o 3 hoje, hoje é que o personagem do Ryan Reynolds é um proto-Deadpool.
Sim.
Ele é o Deadpool. Sim, sim, sim. Ele faz as piadinhas. Tava lá o Deadpool querendo nascer. E pelo menos vale como curiosidade. Você vai ver mais um filme do Deadpool, veja Blade 3.
Ah, e agora que eu tô vendo, quem dirigiu o terceiro foi o David Goyer.
Ah. Olha, ele tentou, ele escreveu tanto até conseguir, né?
Tenho medo que um dia você também me esqueça.
Good afternoon, good evening and good night.
Em 98 também teve o Vampiros do John Carpenter. Lembra desse filme?
Nossa senhora.
Ah, eu lembro, caralho. Cara.
Esse é um filme do Carpenter que eu ainda não vi.
Eu lembro que tem uma explosão, ele tá andando assim e, tipo, você vê que ele encolhe os ombrinhos, tá ligado? Esperando a explosão.
É o James Woods, né? Eu lembro dessa cena, pode crer. Em 98 tem também O Homem da Máscara de Ferro.
Uma homenagem aí a Que Rei Sou Eu, né?
Me chamem de herege. Eu acho a atuação do Leonardo DiCaprio nesse filme terrível.
Ah, mas ele tava começando aí, cara. Não, né? Ele foi melhorando, né?
Não, mas ele fez Gilbert Grape antes, mas esse filme manchou a minha impressão do Leonardo DiCaprio. Eu achei ele muito ruim.
Manchou a sua impressão? Ninguém tinha impressão nenhuma do Leonardo DiCaprio.
Não, porque depois as pessoas falavam, o Leonardo DiCaprio é muito bom. Eu falei, ah, não, o cara que fez Homem da Máscara de Ferro, esse cara é ruim.
Nessa época, as pessoas estão falando que o Leonardo DiCaprio é muito bom por causa de Titanic. E não é bom no Titanic. Ele é só um garoto fazendo dinheiro. É só isso. Depois ele foi ficando bom.
Esse filme eu gostava muito. Eu gostava dos Mosqueteiros, cara. Eu achava muito
isso. Já eram velhos, né? É tipo a última aventura deles, né?
Isso, é. Pô, John Malkovich, Jeremy Irons, Gerard Depardieu, Gabriel Byrne.
E Gabriel é o melhor.
Porra, D'Artagnan.
D'Artagnan, claro.
Muito bom. Porra. Muito bom, cara.
Cara, eram excelentes mosqueteiros, realmente.
Porra, excelente. Muito legal, cara.
Excelente.
Cara, é, esse filme, quando eu era criança, eu via, tipo, o pôster dele. O pôster que eu via era principalmente o Leonardo DiCaprio com a máscara de ferro, né? Eu achava que era um filme de terror. Eu achava aquilo pavoroso, assim. Eu me dava muito medo. Só depois que eu fui saber que era uma história relacionada aos Três Mosqueteiros, aí que eu pilei de ver. Ah, então não é filme de terror, é filme dos Três Mosqueteiros, então agora eu vou ver. E eu lembro que eu achei mais legal. Mas, assim, eu tenho que ver esse filme de novo, depois de crescido, até porque é isso, não lembro de praticamente nada do filme.
Aí passaram-se 20 anos, aí ele... Ai, agora eu vou ter que ver um filme de terror dos meus amigos.
Ah, mas aí eu vou feliz, pô.
Mas realmente, Gavetinha, o Edson celular e muito melhor que o Leonardo DiCaprio. Né?
Quero puxar um filme de 98 que é muito esquecido. Que, tipo assim, tem um filme que você não viu dessa lista, começa por esse que você vai ser uma pessoa feliz. Ronin.
É de 98?
Ronin.
Com Robert De Niro.
Filmaço.
Uma das melhores perseguições de carro da história do cinema. Eu acho que é melhor de Operação França, porque também, né, outra época, outros recursos e tal. Mas assim, é inacreditável. Um filme de heist, né? De assalto, de bandido, um contra o outro e tal. Com o De Niro. De Niro que o cara toma um tiro, aí o cara, só ele que sabe tirar bala, ele fala pro cara como tirar bala. Então aí fala assim, terminou, fechou aí, fez o curativo e tal. Então peraí, só um minutinho que eu vou dar uma desmaiada. E aí o cara espera pra desmaiar depois que tá tudo certo. É espetacular esse filme. É um filme inesperado.
A gente falou no...
Falou outro
no
dia, né?
De
Stranger Things.
Stranger Things.
Porque tem aquela cena com o Xambim, né?
Tem a cena no Stranger Things que tem os militares atirando em círculo em volta da porra do Magó.
Sim.
E aí no Ronin tem essa cena que o cara fala que vai fazer uma emboscada, bota uma pessoa de cada lado e atira.
Aí o cara dá um esporro,
filho. Aí o Robert De Niro, que porra é essa? Vai ficar um atirando do outro, vocês vão matar.
Porra, vê um filme antes, rapaz.
Os Duffer Brothers não viram Ronin.
Sabe quem tá nesse filme? Stellan Skarsgård.
É, sim. Stellan
Skarsgård.
O pai Skarsgård, é.
Tem Jean Reno, Robert De Niro, Stellan Skarsgård.
Xambinho.
E Xambinho.
E que é o infiltrado lá, o fake, né?
É, eu lembro que eu tinha um ódio dele nesse filme.
O Jonathan Pryce também, cara.
Também.
Foda
também.
Pra caralho.
Caralho, Pardal, maluco.
É, o Pardal, a referência do Tucano.
O Gaveto, o Xambinho só fazia cuzão, porque ele tinha feito 006 no GoldenEye.
Exato. Isso.
Aí esse cara no Ronin também, tipo...
Sabe, ele é o cuzão, ele.
Ele só se redimiu no Boromir, cara.
Um dia. Não, o Boromir também é um cuzão por grande parte do filme, né?
Não, mas não, o Boromir não, foi não. mais Boromir, redimido é. No filme. Não,
é. Passar pano pro Boromir. É.
Eu lembro de uma cena desse filme que achou que roubar a maleta, né? O negócio da maleta. E aí eles. É, o cara tava hospedado no hotel e eles vão pra lá pra observar e eles fazem de um jeito que. De cair um negócio, porque o susto que os seguranças tomariam, fariam eles agir e eles entenderiam qual é o protocolo dos caras.
Pra testar a reação.
Isso, porra, essa cena é muito foda. Maneira também, é muito cara. Maneira.
Eu lembro que passou uma vez, tava passando num telecine da vida e um amigo meu foi assistir pela primeira vez e ele virou pra mim, tu já viu esse filme? Eu falei, já. O que que tem na maleta? Aí eu falei, calma, assiste o filme. Ele, não, não, me fala aí. Eu falei, não. E ele viu pra chegar no final, não fala o que que tem na maleta.
A gente nunca sabe o que que tem nas maletas.
Gente, realidade. Nunca importa o que tem na maleta.
É igual a maleta do Pulp
Fiction. É a mesma maleta, inclusive. Não,
maleta.
Exato, isso é a mesma maleta.
Cara, pra quem gosta de RPG, eu vou te falar que esse filme, ele é exatamente um RPG antigo que tira até TSE, chamado Top Secret. Mas é, pra quem jogava, é absolutamente idêntico, cara. Parece que foi feito em cima do RPG. Tinha as paradas, por exemplo, aquela hora que cai aquela caneca, né? Aí o cara pega no ar. Tem no Top Secret um atributo que é reflexo, que é justamente isso. Você reagir rápido e tal. Então, passei algumas semanas da minha vida dirigindo que nem um maluco no Rio de Janeiro. Cara, realmente as perseguições de carro são um ponto alto do filme.
É muito só foda. É desesperador, né, cara? E o barulho que ele pede pra modificar o carro, né? Eu quero uma Audi com freio não sei o quê e bico de não sei o quê.
Porque no Top Secret tem isso. Top Secret você pode se especializar em um tipo de carro, entendeu?
Cara, é muito maneiro. A perseguição de carro é muito alucinante.
Tu falou de Operação França, cara. É um filme que, cara, ele foi um filme icônico dos anos 70, foi Oscar, acho que 71, né, cara? Inclusive até mudou o cinema, trouxe a questão do drama urbano e aposentou o faroeste, falam isso, né, cara? Mas eu, sinceramente, acho, assim, um pouco subestimado pra hoje, assim, um filme que, não sei, acho que a audiência de hoje talvez não gostaria tanto. O Ronin é o que a gente espera de um filme de espionagem, equação e tal.
Não, é bom, não tá datado, é bom até hoje, bom demais.
Na Europa, né, na cidade que o Azaghal mais gosta aí, cara, porra, que é Paris, né, cara? A maior parte do tempo se passa em Paris. A
maior parte do tempo eu
falo. Não, tem no interior. Tem cena no interior
também. Eles se encontram em Paris e depois vão pra Nice.
Aí ficaram no Manaus.
Nossa senhora!
Obrigado. Feliz 2026, gente.
Não, Dudu. Vou deixar um pouquinho. Vou aproveitar teu gancho. Sabe quem ficou no Manaus também? Johnny Depp em Medo e Delírio em Las Vegas. Também de 98, é com Benício Del Toro.
Ah, daí que vem o podcast nosso querido.
Não. Medo e Delírio.
Não, não é? Não é daí?
O filme é uma adaptação do livro
do
Hunter
livro,
né? Thompson. Esse livro é o que inaugura o chamado jornalismo Gonzo.
Gonzo, isso. É que era o Dr. Gonzo, era o Benício Del Toro, não era isso?
Ele faz o papel do Polinésio, né?
É isso aí, Benício Del Toro, Dr. Gonzo, Dr. Gonzo. Cara, esse filme tinha o Tobey Maguire, é do Terry Gilliam, tinha a Cameron Diaz. Cara, ele é uma viagem mesmo em si, né? O filme todo. Terry Gilliam que é do Monty Python, né?
Sim.
Porra, é foda demais também. Um filme isso. muito autor.
É uma história assim, real, né?
Ah, é?
Não sabia. É o Hunter Thompson, ele, que nem o outro cantor tava falando, ele era esse jornalista e ele é considerado, assim, muito memorável porque ele começa a ter esse estilo de fazer um jornalismo investigativo, que é tipo uma parada que depois ia desembocar em Vice, sabe, assim, que é tipo, ele ia viver as paradas e ele fazia parte da história, ele fazia merda e ele contava, mas ao mesmo tempo ele tava fazendo apuração jornalística pra fazer a matéria, então era um negócio que tava meio que quebrando as regras tradicionais do jornalismo, sendo meio louco, assim, sabe? E isso influenciou todo um gênero de jornalismo literário que surgiu depois e tudo mais. Então, ele escreveu um livro e aí esse livro serviu como base pro filme.
Isso, e no jornalismo Gonzo, o narrador, né, o próprio jornalista, é a figura principal, né, central da história. E ele vai contando a experiência dele. Geralmente é uma experiência urbana, assim, né? E no caso, pô, eu não lembro direito do filme se é tão fiel, né? Mas ele vai pra cobrir uma corrida de cavalo que ia ter no meio do deserto, né? Ele leva tanta droga, ele e o advogado dele, né? Levam tanta droga, que eles se perdem, tá ligado? A ponto deles roubarem uma viatura na porta do hotel. Os policiais saíram da viatura, deixaram lá, eles entraram e pegaram.
Ou seja, é um precursor do roubei carro da polícia e olha só no que deu.
Tenho medo que um dia você também me esqueça.
Good afternoon, good evening and good night.
Caraca, a gente tem muito filme nos anos 80, a gente não tá nem arranhando, a gente tá de brincadeira.
Não, 98. Eu não quero nem imaginar quantos Nerdcast a gente tem que fazer de anos 80.
Eu tô falando.
Eu acho que o 99 partiu aqui, cara, porque a gente nem falou de...
Não tem 99 não, hoje.
Não vai ter 99, já
disse. Possível, a gente olha só, tem, ó, Samuel Jackson com...
O Negociador.
É, eu vi exato.
Na
tela,
caraca, esse filme, na época, foi muito maneiro.
Negociador é muito bom. Esse foi o primeiro DVD que eu aluguei na época.
Nossa, olha aí.
Quando veio o DVD, eu lembro que... Não, vamos ver um filme em DVD. Uau, que é esse? Um Negociador, pronto.
E é um filme de uma situação de reféns e o Samuel Jackson...
É o Samuel Jackson e o Kevin Spacey.
Kevin Spacey. E quem era o Negociador agora? Eu tô esquecendo.
O Kevin Spacey era o Negociador.
Kevin Spacey era o Negociador.
Na verdade, os dois são, né? O Samuel Jackson é um negociador que tá sendo acusado e ele chama outro negociador de fora, que era o Kevin Spacey.
É um negociador contra outro negociador, é isso. E aí o Samuel Jackson fica falando, tu não pode falar isso, tu não pode falar não pro cara, seu merda e tal.
É, o filme tecnicamente é A Negociação, porque em inglês é The Negotiator, mas em português ficou A Negociação. É porque tem outro filme que é O Negociador, aí só pra não confundir a galera.
Isso, é A Negociação. Na época eu gostei pra caralho, não sei, nunca mais vi. Mas na época era um daquele filme que você alugava em gaveta. Esses filmes a gente tem que lembrar, porque não é só o filme, muitos deles é você indo na Blockbuster,
você
olhando as faixas, você com aquele cheirinho de pipoca já no ar, você se preparando pra aquela sexta noite, e aí vem o filme. Aí ele, entendeu? Então tem uma experiência.
Lembra que era uma capinha vermelha.
Foi exatamente assim que eu vi esse filme.
Não é? É muito isso, muito isso.
Ó, ainda em 98, todos são 98, a gente fez um programa só de 98, não acredito. Legionnaire.
Caralho, Legionnaire, não. Aí sim. Tá, jogou o Van Damme.
Ó, em 98, Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes.
Não é possível, sério?
Aí esse fudeu. É o precursor do Snatch.
Esse é o ensaio pro Snatch, exatamente.
Pra mim, os dois filmes são muito bons, muito, muito bons. Sim. Depende de qual você viu primeiro pra você gostar mais de um ou de outro. Acho que...
Não, o Snatch é meio que uma evolução.
Não, mas assim, se você
viu esse primeiro... O Snatch tá no meu coração.
Pô, o Snatch tem os personagens muito icônicos.
É, eu sei, cara, mas assim, como eles são muito semelhantes, você acha que o Snatch é meio uma... Não uma cópia, mas assim, você entende o que eu quero dizer?
É. Mas é tipo o Sam Raimi fazendo o meu filme de novo com mais dinheiro, entendeu? Evil Dead. É isso, você fez de novo.
Ou todos os livros do Dan Brown.
Exato, é a mesma merda.
Eu até hoje, quando pergunto assim, como você prefere ser chamado, eu falo, pode me chamar de Suzy, se isso te faz feliz.
Eu já falei isso em reunião.
A Zagal falou isso pra mim no início, quando a gente começou a trabalhar.
Suzy. Não, you can call me Suzy. É you can call me Susan.
You can call me Susan if it makes you happy.
É Susan. Só que vocês inventaram que é Suzy.
Ah, é Suzy.
Tudo bem, vocês são donos dessa referência aí. Entre vocês. Mas é Suzan.
Eu comecei a trabalhar na Jovem Nerd e eu perguntei, cara, eu te chamo agora de David ou Azaghal? Ele come Suzy, if you like. Eu tô lá.
Cara, é. Mas isso é do Snatch ou isso é do Jogos Trapaços?
Snatch.
Ah, tá vendo? A gente, o fato é que a gente não lembra o que é Jogos Trapaços dos Campangantes e o que é Snatch. É isso. A gente lembra mais o que... Ah, essa cena é do Snatch. É do Snatch. É do Snatch.
Não, e tem um personagem, tipo, o personagem do Brad Pitt, cara. Snatch é muito icônico.
Tá, mas a gente não tá falando de Snatch.
É, Snatch é 2000.
É 2000, sim. Não pode. Mas sabe o que é 98 também, ó? Dudu, A Profecia 2.
A Profecia. Não. A última profecia.
A Profecia, não é isso? The Prophecy 2. Anjos Rebeldes 2.
Ah, Anjos Rebeldes. Né. The Prophecy. Aí sim. Não,
a Profecia 2 é muito antigo. É
a semente da Batalha Apocalipse, meu amigo.
É, Anjos Rebeldes.
Ó, eu vi numa lista aqui, eu não lembro desse filme. Eu lembro visualmente, eu não lembro de história, não lembro nada. Um filme chamado The Soldier, com Kurt Russell.
Não me lembra disso. Eu sei o que é. Esse filme eu fui ver no DVD, mas esse filme, na época, eles venderam como uma... Como,
Soldado do Futuro, em português.
Não, Soldado do Futuro. Não como uma continuação, mas como um filme que se passava no mesmo universo de Blade Runner.
Ah.
Eles venderam com essa parada, e a única coisa que tem de Blade Runner é, sei lá, num ferro velho tem lá um spinner, que é aquele carro de polícia do Blade Runner, um ferro velho jogado lá, não sei o quê. E eu fui ver essa porra desse filme merda, só porque era um filme do universo Blade Runner. E foda-se, não faz diferença nenhuma. Não é, é você que escolhe no final. É uma merda.
Cara, a gente pegava cada merda nas locadoras, né, cara?
É. Exato.
É, não, mas esse é aquele filme que nossos pais assistiam e falavam, pô, filmaço, hein?
Ah, pra caraca, nossa.
Esse Soldier, Kurt Russell ainda, cara, esquece.
Não, e até hoje serve o contrário. Tudo bem que eu não vi o Pluribus, mas o meu sogro falou assim, muito ruim essa série. Eu falei assim, já sei que eu vou gostar, vou começar a ver.
Tem medo que um dia você também me esqueça.
Good afternoon, good evening and good night.
Ó, ainda em 98 tem Mulan.
Mulan.
Mulan. Vergonha pra tu, vergonha pra sua vaca.
Desonra pra tu, desonra pra tua vaca.
Sabe quando eu assisti esse filme? Esse filme é um dos filmes preferidos da portuguesa ever.
Esse é o filme da Disney favorito da Catiúcha, Marcelo.
Da Catiúcha, eu ia falar. Catiúcha não pode ouvir eu falar que eu não gosto. Porque...
Eu assisti 3/4 desse filme numa oficina na Tijuca uma vez.
Tava esperando pronto.
Caramba, que maravilhoso. Você tá uma nova categoria, não é nem avião. É 3/4 do filme numa oficina na Tijuca. Maravilhoso. Puta que pariu. Aí sim.
O carro dele tá andando em guiça e, porra, lembrei de Mulan.
Pois é, porque certamente o carro dele ficou pronto e ele, foda-se esse filme, vou embora.
É, foi exatamente isso.
Que maravilhoso essa categoria de assistir filme. Em sala de espera de
não, e era uma oficina. Não era uma oficina grande. Era tipo assim, eu estava sentado do lado do meu carro que estava sendo consertado.
Nossa!
Só que era quase uma borracharia.
E era, deveria ser uma sessão da tarde.
Era puta uma sessão da tarde. Cara,
isso. Nossa, Azaghal, olha, isso é viver.
Azaghal, essa é aquela oficina que se você entrou ao bater, tem aquela história que não sei se você já contou no Nerdcast, que você bateu no carro, aí rodou, entrou de costas numa oficina. É essa? Não. Você não lembra disso, cara? Eu lembro mais do que você dessa história.
Lembra, mas eu não lembro de nada disso, é verdade. Olha só, o Mulan é maneiro porque ele teve uma alteração de roteiro significativa que mudou a história inteira, porque ela tava prometida pra casar e ela não queria casar com a pessoa, e aí ela virava soldado, né, do exército, pra fugir do casamento. E o que eles mudaram foi tipo assim, não, mas isso é um motivo fraco, não é, ela tá pensando nela, sabe, eu tô fugindo do casamento que vai foder a minha vida, beleza, até aí tudo bem. Mas quando eles mudaram pra, não, eu vou porque o meu pai não pode ir, então, pra que ele não morra, né? Eles iam matar ele, não era isso?
É, ele tava muito velho. Se ele fosse pra...
Ele ia morrer na guerra.
Ele ia morrer, é. Então, a causa pra ela passar por toda a jornada dela é muito mais altruísta, mais pensando no pai, na família, e ela ser a protetora da família, muito mais do que só ela querer se livrar de um casamento arranjado, etc. Então, ficou muito mais poderoso, ficou muito mais interessante, e é por isso, certamente por isso, que a Catiúcha gosta pra caralho do...
Não, e a animação é maneiríssima, né? Assim, a trilha sonora, as músicas, né, da Disney são fodas. Ed Murphy manda muito bem como o Dragãozinho. Né? O filme é todo bem Mushu. Amarrado, assim, realmente.
Mushu, é.
Um dia eu verei o final.
Um dia eu verei o final. Que maravilhoso.
Que na oficina certa, Zagal.
E era TV de tubo.
É lógico que era. De 14 polegadas, Zagal? 14.
Era, devia ser. Devia ser.
Pô, mas esse filme, ele era daqueles que era bom de ver no cinema, porque eu vi esse filme no cinema e eu até hoje eu não esqueço que é uma das cenas de batalha que me impressionou muito, porque tem uma cena que eles estão lá, tipo, na neve, aí surge lá, onde a colina de neve faz a curva, aí surge o vilão, sozinho lá em cima. E tá o exército da Mulan lá embaixo. Aí ele tá lá, sozinho. Aí, de repente, começa a surgir devagarzinho o exército atrás do vilão, e aí a câmera corta pra um plano aberto, assim, e aí é eles todos descendo, assim. Cara, é de arrepiar. Ah, sim, essa é uma...
Acho que o Gaveta... Você fez um no programa aí, né? Sobre essa cena específica, né, Gaveta?
Eu analisei a composição dessa cena, que é muito linda.
Vocês falaram de Mulan, a portuguesa se teleportou aqui.
Eu fui trazida que nem um imã.
Eu senti as energias.
Ouviu Mulan, veio correndo.
Mas vocês estão falando de Mulan, o desenho,
desenho,
né? Desenho, 98. Não, aquele live action é uma vergonha.
Ai, aí, é isso que o povo quer ouvir.
Aquele live action.
Live
nossa,
action.
Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. desonra pra todo mundo. Aquilo foi uma desonra, cara. Gente, eu sou apaixonada, eu e o Alan, somos assim, loucos por Mulan. Loucos. Louco por tudo, pelo Mushu. Sei que a China odeia o Mushu, foda-se, a gente ama o Mushu. Porra.
Pau no cu da China, Andréia portuguesa.
Pau no cu da China, Mushu fica. Fica o hashtag fica Mushu. Porra, maravilhoso, gente. A gente tem o Funko, né? Não sei como é que se chama isso.
Funko,
é. Funko. Do General do Panda.
Não, mas aí, vai. Mas aí isso é uma outra doença que a pessoa tem que tratar.
General do Panda.
O nível de Funko que ela tá comprando. O General...
Como assim doença? Coleção.
O General do Panda é a hora que o Mushu se fantasia lá de general pra enganar os caras, entendeu? Pra fingir que é o general que tá mandando.
Caraca, que específico. Mas, ô Marcelo, o problema é que ela não faz coleção. Ela faz compulsão. É esse que é o nome.
nome, não é coleção. Ela faz completa. Ela não completa as coleções.
Existe uma galera que gosta de colecionar os buchas, entendeu? Aqueles personagens mais obscuros.
Olha, existe um mercado aí, André.
Uma versão, tipo, alternativa que aparece 0,5 segundos e na cena.
É, é esse que eu quero. Esse aqui ninguém entende, só eu. Só eu. Olha aí. Esse é bem obscuro, ninguém tem.
Não tem o negócio da música que em português ela é melhor do que em inglês, a letra da música?
Então, porque em português a gente entendia errado, maluco. Eu entendia que era vou vencer, seremos fortes. Eu, ai, que foda. Mas em inglês é be a man.
Ah.
Be a man. Então, na verdade, a tradução é, era homem ser.
Seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tufão.
Homem ser. Isso aqui, a gente achava.
Homens! E aí, eu, claro, mas ninguém.
Aí, eu nunca vou entendi vencer. Homem ser. Né? A gente entendia, vou vencer. A gente usou isso a vida inteira. Vou vencer. A gente falava quando na Nestor.
Nossa, o que eu a gente, vida toda você
a gente
falando,
cantava, vou vender. Vou vender.
Eu lembro disso.
Vou vender. Quando a gente tinha uma camiseta, essa vai vender. Vou vender. Era, vou vender.
Caraca.
Então é muito melhor a nossa versão da nossa cabeça, né? Nem a versão em português. A versão da nossa cabeça é muito melhor. Vou vender.
Achei o personagem aí, Nuno.
É esse aí, o general do panda.
Em cima do panda.
É, é o Mushu vestido com uma armadura e o grilo. O grilinho tá fazendo a cara e o bigode se mexerem.
Nossa senhora.
Aí ele, eu sou o general. Aí o cara olha, tá, ele tá montado no panda. O que, que é? Nunca viu isso? Eu sou o general do panda.
Qual o problema? Eu sou o general do panda, nunca viu?
Aí eu tenho o general do panda.
Ah,
muito foda.
Excelente.
Esse inimigo aí que tem nessa foto aí do general do panda lembrou, inclusive, um personagem de outro desenho que era concorrente da Disney, né? Que concorreu nesse ano e que foi o Príncipe do Egito também.
O Príncipe do Egito é de 98?
É, de 98.
Foram as duas animações que foram as que bombaram nesse ano, né?
As músicas são fodas.
Cara, esse filme todo é foda. Esse filme todo é foda. O jeito como ele trabalha a música, mas também, tipo, o senso épico. Cara, esse filme eu vi tantas vezes quando eu era criança, assim. Era daqueles que passava na televisão, eu parava.
Nosso querido Guilherme Briggs gosta pra caramba desse filme.
Não, ele gosta, ele se emociona. Ele fez a voz do Moisés, mas ele fez a voz de Deus também, do Arbusto.
Eu não ia falar desse filme, porque como a animação não é da Disney, eu falei de Anastácia e o Alexandre me achincalhou no último programa. Agora ele vai achincalhar você também, porque você tá falando de O Príncipe do Egito, entendeu?
Eu gostei pra caramba, porque eu vi demais, com o presente da trilha sonora.
Cara, filme bem bonito.
É foda, é foda, é foda.
Tenho medo que um dia você também me esqueça.
Good afternoon, good evening and good night.
Deuses e Monstros. Lembram desse?
Ian McKellen.
Isso. Qual era a história desse filme? Brendan Fraser também, né?
Eu só lembro de uma cena dele falando do passado. A minha casa era cheia de homens. Eram pintos para todos os lados, se balançando. Eu só lembro dele falando isso.
Homem ser.
Caraca, eu nunca ouvi falar desse filme. Eu tô olhando aqui, que é sobre o James Whale, que é o cara que dirigiu o primeiro filme do Frankenstein com o Boris Karloff.
E a noiva do Frankenstein também.
Ele era um diretor e já tava mais coroa. Boa, tal. Eu lembro disso.
Eu não lembro de nada desse filme. Eu lembro que gostei da época de ter assistido e ter gostado.
Caraca, o Ian McKellen já era velho nessa época, cara.
Ele e o Patrick Stewart, os dois já nasceram velhos já.
E Steve Martin também.
Ele nasceu já.
Posso falar de um não-filme de 98? Ele é um não-filme. Ele era pra ser um filme, mas ele virou um... Eu acho que é o único não-filme, pelo menos de 98, que é Psicose. A refilmagem cena por cena.
Ah, esse filme é uma bosta.
Que é com Vince Vaughn.
Eu vi, cara, eu vi esse filme.
E eu acho que ele é um não filme porque ele faz assim, a nossa proposta é refilmar Psicose cena por cena, tudo igual. Então, obrigado, você fez um não filme. Você já tem esse filme, é Psicose, entendeu?
Não faça isso, né? Porque
um não filme de Psicose.
Ele é pior.
É tipo um trabalho de faculdade, né?
É tipo isso, cara. Tipo, o que você tava experimentando? Você queria ter a experiência de achar que você é um gênio que nem o Alfred Hitchcock? Resposta, não, você não é. Copia e faz igual.
Mas parte da justificativa do Gus Van Sant, que é o diretor, é era meio que o oposto disso, na verdade. Ele, tipo, falou, cara, é Psicose e, tipo, eu não consigo ser melhor do que o Hitchcock, então...
Então, realmente...
Então, não faz faz, faz outro. Faz outro filme, pelo amor de Deus. Não faça esse.
Piorou o filme agora com essa desculpa aí, caralho.
Piorou. É,
eu não tô defendendo. Eu tô trazendo o que o cara falou.
Eu acho que ele fez porque o estúdio chegou e meteu um dinheiro no bolso dele e falou assim, caralho, eu preciso desse dinheiro e eu vou fazer. Beleza. Mas assim, ele é um não filme.
Ele pensou, cara, eu não sou o Hitchcock e vou contratar o Vince Vaughn. Então, tipo
assim, tá explicado porque você não é exato.
Porra, maluco.
E assim, o Psicose do Hitchcock é realmente um filme muito foda, assim.
Sim.
Toda a questão de semiótica e tal, né, envolvida no que ele fazia, cara. É, eu vi uma vez um vídeo comentado, Psicose comentado. Ele vai explicando cada coisa, cada escolha estética e de tomada. E puta que pariu, cara.
Deixa eu puxar, então, um que tem um elenco que é inacreditável, que é Além da Linha Vermelha.
Ah, então, cara.
Puta, nunca tive coragem de ver esse filme.
Esse é outra coincidência, que é um filme de Segunda Guerra, igual o Soldado Ryan, que a gente vai falar depois, né?
Uh-huh.
Ele ficou meio apagado. Ele ganhou o Oscar e tal, esse filme, se eu não me
engano.
Ele
ganhou o Oscar de bom filme.
Com o Wilson, não é isso?
Não.
Não, não, não. Esse é com o Nick Nolte, Jim Caviezel.
Eu vou mandar no Pacífico, não é isso?
Isso, exatamente.
É de um diretor que eu esqueci o nome.
É o Terrence Malick.
É o Terrence Malick, exatamente.
Ele tava afastado das telas, aí voltou, não foi isso?
Tinha o Champagne, Adrian Brody, é tipo John Cusack, George Clooney,
era bizarro. Aí, tem Adrian Brody, pra mim não tá, não desce.
John Travolta, tinha o John Travolta.
Porra, é pior ainda, tinha o Jim Caviezel.
O de Harrison.
O maluco, caralho. Tá fazendo o filme do Bolsonaro.
Não, cara, esse
elenco. Woody Harrison.
Esse elenco, é, cara, esse elenco é
Jared Leto.
Nossa senhora. É um elenco de altos e baixos.
Nick Nolte.
De baixos e baixos, né? Elenco de baixos e baixos.
Não, tem muito cara nesse elenco que ficou maluco, né,
George
cara?
Clooney, né? Não tá nesse elenco?
George Clooney,
tá, sim. O George Clooney. O de outra volta.
O Nick Nolte, ele é um ótimo ator até hoje.
Fizeram o primeiro corte do filme, demorou 7 meses pra montar, e quando terminou, tinha 5 horas de duração.
Caralho!
E aí, falou, não, não vai dar. E aí, cortaram cenas de alguns atores, que não são esses. Olha os que foram cortados, que gravaram e foram cortados. O Billy Bob Thornton, Martin Sheen, Gary Oldman, Bill Pullman.
Caraca!
Viggo Mortensen e o Mickey Rourke. Todos esses caras estavam no filme e foram cortados, velho.
Esses caras fizeram o filme porque esse diretor era muito conceituado, né? Isso tava, tava voltando
isso.
Pra...
Isso. Antes desse filme, o último filme do Terrence Malick era Cinzas no Paraíso, que é de 78, de 20 anos antes. E assim, o Terrence Malick, ele começou a despontar no final dos anos 60. Ele fez em 73 Terra de Ninguém com o Martin Sheen e com a Sissy Spacek e tal. Uhum. E aí chamou atenção, fez Cinzas no Paraíso depois.
Aí
chamou
parou.
Muita atenção. E aí parou. Ele sumiu 2 décadas sem fazer filme. Então, quando ele tava voltando com Além da Linha Vermelha, era uma comoção, assim, entre quem admirava o trabalho dele e tudo mais. Uhum. E realmente foi o grande retorno dele, porque depois ele voltou bastante. Ele fez depois O Novo Mundo, ele fez A Árvore da Vida com Brad Pitt.
Uhum. E Alexandre, adivinha de quem era a trilha sonora desse filme? Hans Zimmer, simplesmente.
Ó, nessa época ele tava despontando, fazendo bastante filme de ação, essas coisas.
Mas é um filme fraco, né, galera?
Então, Dudu, eu não sei se ele era fraco.
Você acha bom Além da Linha Vermelha? Eu acho um filme guerra, pra um filme de guerra, é bem monótono.
Eu achei chato, nunca vi até o final.
É o estilo do filme dele, né?
Exatamente, aí que tá. A parada é que o Terrence Malick, ele é esse diretor que os filmes dele são filmes...
Chatos.
Não é chato, pô. São filmes mais... Exatamente.
Os filmes dele são contemplativos.
O Dudu falou muito bem, exatamente, contemplativos. Tem um ritmo mais devagar, o jeito que ele preza muito pela poesia visual, essas coisas assim. Então, esse é o estilo dele. O
Jovem Nerd já era viciado no scrolling de TikTok nessa época.
Não.
Olha aí.
Não, eu gosto de filme contemplativo, sai fora, pai. Gosto de Blade Runner, gosto de Alien. Mas esse cara é chato, faz filme chato.
Filme de 170 minutos? Não dá.
Esse que é o ponto. Ele é um filme mais contemplativo, como era o estilo do diretor, e é até hoje. Tipo, apesar do elenco e tal, era um tema que, assim, não tinha até ter um que era muito melhor. E tinha um sniper rezando e atirando e matando geral na porra da igreja. E aí você fala, caralho, esse filme aqui é uma merda, então vou ver o outro.
O Scorsese elegeu ele como segundo filme favorito dele da década de 90.
Só perdeu pra
Soldado Ryan, né? Eu amei esse filme, só que ele é um filme realmente mais contemplativo, assim. Ele tem várias cenas independentes, assim. Lembra até um David Lynch nesse sentido, assim. Parece uma porrada de filme dentro de um só, né? Sim. Agora, esse provavelmente foi o filme que me chamou a atenção a primeira vez, o Hans Zimmer. O Hans Zimmer já fazia trilha sonora há muito tempo. Né? Sei lá, conduzido Miss Daisy, o cara já fazia trilha. Só que ele mudou o estilo dele com o tempo. Ele começou a fazer esse épico com muitas cordas, né? Violino e tal. E nesse filme tem muito dessa trilha. Eu usei muito trilha desse filme aí no Nerd Tour da Itália, tá? Só entregando aí.
Sim.
Muito. Pô, é muito irado.
posso chamar um de locadora que você alugava DVD? DVDzão? Um Crime Perfeito.
O Crime Perfeito é do... Edward Norton?
Não.
Ah, Michael Douglas.
Michael Douglas. Nosso querido Michael Douglas. Ele é aquele, ele é baseado na peça Disquem para Matar, que o Hitchcock também fez um filme baseado na peça.
Disquem por isso matar. Que em inglês chama Perfect Murder. É Perfect Murder. O M é destacado.
M porque era o Disquem para Matar, basicamente. Ele contrata o Viggo Mortensen para matar a Gwyneth Paltrow. E aí ela descobre que o marido dela queria matar. É mais ou menos um negócio desse. E é um filme desse de supercine. Na categoria supercine, esse filme é de Oscar. Oscar supercine. Ele é tipo AAA Vingadores de supercine. Mas de supercine. Que tem muito filme assim nessa vibe que é merda de supercine. Mas esse é foda demais. E o Viggo Mortensen, ninguém, ninguém. Era só um Zé Mané que era um...
Mas vem cá, aí o que acontece? Porque artes de DVD que eu tô vendo aqui, parece que o Viggo Mortensen não mata ninguém. Come, na verdade. Né?
Ele era... Porque ele era o amante da Gwyneth Paltrow.
Ah.
E aí ele fala assim, tu tá comendo a minha mulher? Então eu vou falar, vou te oferecer um dia pra matar ela. Quero ver, ensina ela o que é a vida aí. Entendeu? Basicamente isso. E aí, caralho. Maluco, quer ter uma noite super cine de tapete vermelho? Um Crime Perfeito.
O Alexandre trouxe super cine, eu quero trazer tela quente então aqui.
Boa, boa.
Vai vir com Máquina Mortífera 4, Marcelo.
Não, esse é temperatura máxima.
Eu quero trazer tela quente, que é A Máscara do Zorro com Catherine Zeta-Jones.
Gostei demais.
Antônio Bandeiras.
Esse foi maneiro, esse eu vi no cinema também.
Que virou meme recentemente, né? De novo.
Cara, tinha o Anthony Hopkins, porra. Ele era o...
Ele era o Zorro. Ele era o Zorro.
Caraca, é verdade, Dom Diego de la Vega. Olha. Exato.
Ele era o Zorro que estava se aposentando e aí ele queria ensinar um novo Zorro, que era o Antônio Bandeiras, que era um Beberrão, Zé Mané. Aí ele, aquela cena que virou meme recentemente, é aquela cena dele, você sabe usar a espada? Ele, sei. A parte pontuda entra na outra pessoa. Aí ele, então me mostra aí. Aí ele fica lá, né, balançando a espada pra caralho, aí ele dá só um golpezinho e a espada cai no chão. Aí isso virou meme, né, o cara balançando a espada, tipo assim, dieta, comida alimentada, exercício, não sei o quê, dorme cedo, cuidar da saúde. Aí quando vem o Antônio Rapos e dá a espadada aqui, né, fala assim, dezembro, aí pá, dá a espadada e derruba tudo.
Esse filme era legal porque tinha a série antiga do Zorro e aí eles fizeram meio que pra atualizar pra uma nova geração na forma de filme e aí eles trouxeram realmente o Anthony Hopkins como o Zorro, como o Alexandre falou, né, ele era, foi a última noite dele ali como o Zorro, ele ia largar a máscara, a capa e tal, e aí, só que aí o Dom Rafael lá encontra ele, vai na casa dele, mata ele e pega a filha dele, que viria a ser a Catherine Zeta-Jones depois, anos depois e tal, só que aí ele fica, acho que ele foge da cadeia, né, era uma parada assim, ele é preso, acho que ele mata a mulher e fica com a filha e prende o Anthony Hopkins. Aí ele foge, e aí o Antônio Bandeiras foge junto com o Antônio Bandeiras, eu acho. Os dois são presos na mesma cela e tal. E aí ele treina o Antônio Bandeiras pra ser o novo Zorro.
Não, você tá confundindo com o... aquele outro de vingança lá, o...
Pode ser que eu esteja confundindo.
O Conde de Monte Cristo.
O Conde de Monte Cristo, é isso aí.
Pode ser que a memória esteja me falhando.
De fato, ele treina o cara pra ser o novo Zorro, e é maneira a história.
Pô, é uma aventura muito legal, cara.
Em vez de recontar, você conta a história de origem do novo Zorro, e a parada aqui pra gente que lia história em quadrinhos e sabia esse negócio de passar o manto, era um negócio interessante de ver, né, o Zorro antigo pro novo Zorro, uma nova geração. Catherine Zeta-Jones explodiu a carreira dela, né? Nossa, quem é essa moça?
Não, no auge, né, duas grandes morenas da época, a competição era Catherine Zeta-Jones e Salma Hayek, que eram desse período. Eram as tops, né, cara?
Tanto é que o Michael Douglas saiu do supercine pra pegar a Catherine Zeta-Jones na tela.
Estão casados até hoje, é isso aí.
Eu lembro muito desse filme, porque, tipo, foi a primeira vez que eu realizei que a Califórnia era do México, antes era, tipo, era da Espanha.
Sim, tinha todo um negócio de independência da Califórnia ali, cara, exato.
Muito legal.
Exatamente.
Ó, muito bom. Quase no final de 98, Brad Pitt chupando colher.
Ah, não.
Encontro marcado, nossa, Meet Joe Black.
Nossa, esse foi da locadora pra caralho.
É, 98, Brad Pitt e Anthony Hopkins.
Eu sou o único que gosta desse filme.
É mesmo?
Não, você não gosta.
Eu acho que é, eu acho que é o pior papel do Brad Pitt, inclusive.
Porque eu sei que você gosta desse filme. Você gosta da menina Olho de Meia Lua, que nunca fez sucesso.
É, ela é nossa. Linda, ela é linda. Mas não por isso, não.
Como é que é o nome dela? Ela fez esse filme e mais um outro.
Claire Forlane. Claire Forlane.
Caraca, do Melete.
Olha aí. Eu lembro que quando eu vi esse filme na época, eu achei incrível a cena do atropelamento do Brad Pitt.
Essa cena é foda mesmo. Nossa, essa é a cena. Nossa, eu não esperava. Era um filme de comédia, sei lá, um filme romântico, aí de repente o cara é atropelado por dois, três carros ao mesmo tempo.
Essa cena é absurdo, amigo. Muito bem feito.
É absurdo. É muito absurdo.
Hoje, se você assistir, ela é um bonecão 3D.
É muito ruim.
Mas caraca, que susto, mano.
Ah, mas no cinema, você via isso, né, do não, nada. É, caraca, achava... funcionava muito em 98.
É uma cena inesperada aqui, o cara, ela tá olhando, tá dando aquele chaveco.
Gostei de você.
Aí o cara é triplamente, sei lá, duplamente atropelado pra você ver que o cara morreu mesmo. Aí a morte decide tirar férias e pegar o corpo do cara. É muito ruim, fica chupando colher de
Nutella, manteiga de amendoim, sei lá o que, que ele fica.
Manteiga de amendoim. Manteiga de amendoim. Ai, caraca, que filme. Não é legal esse filme, cara.
Cara, essa eu gosto. Me julgue.
Não, olha só. Você quer ver um filme Mela Cueca bonito? Lendas da Paixão, acredito.
Mas não é 98.
Não, não é, mas vale mais, muito mais do que Encontro Marcado.
A menina Olho de Meia Lua aí, ela fez Loucademia de Polícia, cara. Era a namorada do Mahoney.
Não!
Da original?
Mentira!
Ela é, tipo, do filme, cara.
Não, quantas ela tem?
Porque teve refilmagem de Loucademia de Polícia, não teve?
Ah, não, mas era o clássico lá.
Não tem filmagem de Loucademia. Tem simplesmente 14 Loucademia de Polícia, alguma coisa assim.
Ah, engraçado que o filme em inglês chama Meet Joe Black, né? Em português chama Encontro Marcado. Uhum. E em português de Portugal chama Conhece Joe Black?
É uma pergunta?
É uma pergunta. Caraca.
Incrível. Muito bom.
Tenho medo que um dia você também me esqueça.
Good afternoon, good evening and good night.
Pra finalizar um programa inteiro falando de 98.
Caraca, cara,
que difícil. E tem coisa de fora. Mas a gente tem que agora falar uma hora de Salvando Soldado Ryan.
Resgate Soldado Ryan, Salvando
Eu tô traduzindo. Tradução livre.
Esse era a locadora do Paulo Coelho, esse nome aí.
Salvando a Privada Ryan.
E pode começar falando que é o filme de guerra da nossa geração, né, cara? O grande filme de guerra da nossa geração que trouxe... A gente já sempre assistia filme de Segunda Guerra Mundial, mas, cara, o que o Spielberg fez no cinema, aquela cena... A cena de abertura é impressionante, cara. É uma parada que é antológica.
É surreal. Mas sabia que é engraçado? Porque, assim, o filme começa com o idoso Matt Damon falando lá e tal. E aí corta pra cena da Normandia. Na cabeça de todo mundo, essa primeira cena não existe do velhinho. Na nossa mente, o filme começa na invasão da Normandia. Você nunca lembra que tem essa cena.
Não, pô. Pra mim foi o oposto. Que... Porque pra mim, uma das coisas que mais me marcou no filme foi no final descobrir que o velhinho do começo não era o Tom Hanks.
Porque pra mim não valeu, salvar o Matt Damon não valeu. Todas aquelas pessoas em troca do Matt Damon, não. Não.
O Gaveta vai poder falar melhor, mas também tava, digamos assim, na moda, se a gente pode usar esse termo, né? Essa tecnologia de você transformar o rosto. Eu me lembro que tava se usando
Sim, o Black and White do Black Michael White. Jackson.
Nossa, pode crer.
Acabaram usando essa parada. Só um comentário de efeitos visuais.
Cara, eu acho aquilo breguíssimo.
Não, Hoje é. Mas na época foi um artifício muito moderno.
Não, nem hoje, na época também. Tipo aí, você já tá vendo que o cara... É só você fazer uma sobreposição. Tá o cara ali, depois tu mostra o outro que ele tá velho. É isso, tu sabe que é o cara.
Não, mas você esqueceu disso, cara. Quando chega no final do filme, tu já esqueceu.
É só você mostrar um, depois o outro. Não, mas você... Olha, eu quero ter certeza que você vai ver que é o Matt Damon. Aí mostra o Matt Damon.
Mas a galera da ILM, sei lá, vendeu isso pro cara, botou $500,000 no bolso e pronto.
Sabe? Cara, mas tipo tirando essa cena controversa, aparentemente, que eu não imaginava.
Exato.
Porra. A invasão da Normandia, aquela cena que os caras estão no barco, abre a porta e começa...
Puta que pariu.
A edição sonora, eu lembro até hoje, vividamente, de estar sentado no cinema e começar a ouvir aqui o barulho dos tiros.
Não tinha um igual. Não tinha um igual.
Caraca, cara, que parada alucinante, cara.
Não, e os morteiros na areia, né? Tipo, aquelas explosões, cara.
Nossa, cara, mas assim, você se sentia dentro da parada, muito imersivo, assim, foi uma parada muito bem feita, absurda, cara.
Sim. Eu não sei o que é melhor, se é a cena ou ficar olhando a reação das pessoas no cinema, velho.
É muito sinistro. É.
A galera passando mal.
E tem umas paradas, até certos detalhes, por exemplo, você sempre pensava, vendo filme de policial, essas paradas, tô dando tiro, você se joga na água, cara, porque, né, vai amortecer. Cara, porra nenhuma. Até a cena dos caras se jogando na água pra se proteger.
Aí mostra a água, as balas varando.
Alvejados dentro do mar, né, cara?
É muito sinistro, cara.
É muito bem feito.
É, porque a gente pula na água pra fugir de pistola, não de uma .50.
Exato, a artilharia dos bunkers ali.
Né, no bunker, né? Os caras... Puta que pariu, cara.
Claro que essa cena é muito marcante, né? Um primor técnico absurdo, mas o filme inteiro, apesar de depois, né? São 20 minutos de muita ação, começa muito muito desesperador.
O filme... Você fica sem arca. Você fica sem fôlego, maluco. Caralho, é claro como é que esses caras vão sobreviver isso?
É, mas aí é claro que o ritmo desce pra você contar a história do cara, que é uma história de uma missão específica. Ah, salva esse que é, claro, tudo. A gente já fez Netcast com o Weeklys e o Tucano sobre isso. É tudo propaganda americana, etc e tal. Mas dentro dessa história de guerra toda, os caras falam assim, ó, tem que trazer o garoto de volta porque já morreu todos os irmãos dele, tem que dar um filho de volta pra mãe. Aí é uma história que é interessante porque ela não tem a ver com o objetivo da guerra. É, apesar deles falarem isso na hora que o Tom Hanks, né, ele fala assim, olha, a gente vai tomar esse radar aqui e foda-se. E o cara fala assim, mas essa não é a nossa missão. Isso não é o nosso objetivo ali. Nosso objetivo é vencer a guerra. Então ele vai misturando essas coisas, tipo assim, do que cada um ali, do que é um filme da história que você tá seguindo os personagens, sabe? E os caras vão morrendo e você vê que cada um tem uma história ali, tipo Vin Diesel, apesar dele aparecer pouquíssimo, né, ele
Caparzo.
É, o Caparzo, etc. Toda a cena dele morrendo com a carta, sabe? Pega a carta!
É a cena, a morte dele é sinistra, cara.
É muito sinistro, cara.
O cara tá caído no chão, os caras continuam atirando nele, cara. Que essa cena é muito agoniante, cara.
Não, ele não atira nele. Ele atira, dá um tiro e ele fica no chão.
Mas aí, quando eles tentam puxar ele, eles dão mais um tiro.
É pra atrair, né?
É porque tinha... Vocês lembram? Tinha uma casa que tava explodida e ela tava cortada, né?
Isso, é.
E tinha criança no segundo andar. Então, assim, essa cenografia ali dessa cena é muito foda, porque você ali, pela primeira vez, você tá visualizando como as cidades ficaram na Segunda Guerra, né? Tipo...
E tinha gente, né, cara? Isso que é foda. Tinha
gente que morava ainda, né? Porque não tinha pra onde ir também, né? Então, eu acho que o mais, pelo menos pra mim, o que mais pegou, assim, porque é uma história da Segunda Guerra, que é um conflito global, né? Gigante. Mas ali, puxando pra nossa sardinha aqui, ele meio que fez uma party de RPG ali, né?
Tinha exatamente. Então, isso que eu ia falar. Que
é uma aventura.
Exatamente, Marcelo. Eles, quando foram, o Spielberg e o Tom Hanks, quando foram fazer a pesquisa pro filme, eles foram atrás do Ambrose, né? O Stephen Ambrose, que fez a Band of Brothers, né? Que entrevistou toda a galera dos paraquedistas, etc e tudo. E aí eles tiveram acesso a toda a história.
Que foi produzido depois.
Então, depois. Mas eles estavam fazendo a pesquisa. Aí eles tiveram contato com toda essa história. E aí eles olharam e falaram assim, ó, isso aqui não dá pra fazer num filme. Quer dizer, depois eles foram fazer, obviamente, a série Band of Brothers, que aí é muito mais, né, de acordo com a verdade do que o Soldado Ryan. Então eles falaram, pra 2 horas a gente tem que, cara, inventar uma história mais pessoal, cara, que tenha começo, meio e fim, que feche, como o Marcelo falou, uma aventura. Então, assim, por um lado, cara, é um filmaço, agora eu vou ficar mal visto aqui, porque critiquei os dois grandes filmes aqui. Mas, quando você for... Eu não quero entrar em Band of Brothers, mas quando você vê Band of Brothers, cara, o Soldado Ryan é brincadeira de criança, cara. Porque, assim, os caras... É uma história maneira, uma história apaixonante, mas, né, você vê que realmente fizeram uma aventura, foi o que tu falou, entendeu, cara? Não é bem a guerra.
Mas é até injusto comparar uma série com a mesma qualidade primorosa, né?
Mas é disso que eu tô falando durante todo o tempo aqui. É isso aí. Eles entenderam que era impossível fazer aquilo, então fizeram, fecharam uma aventura com personagens icônicos, né? Com um vilão bem claro, né, cara? Aquele alemão e tal. Até com uma parada mais moral. Porque você percebe que no Band of Brothers, no final, eles veem soldados alemães, falam, pô, soldados alemães, claro, tem tudo aquilo que aconteceu, mas soldados, muitos deles estavam cumprindo ordens. Agora, aqui não. Eles criam uma moral tale, entendeu? Pra encaixar num filme de 2 horas. Filmaço, perfeito. Mas foi o que o Marcelo falou, puxei esse gancho pra dizer que é uma aventura de repente, com personagens icônicos e tal, aquelas histórias, pontos de virada, enfim, muito maneiro.
Assim, agora minha memória pode me trair facilmente, mas eu acho que eu tinha jogado aquele jogo da Eidos que chamava Comandos.
Nossa, esse jogo era muito maneiro.
Era muito foda, era um jogo de estratégia, que você tinha também os personagens ali, tinha o Sniper, o Marine, né, o Boina Verde lá e tal.
É, sim, sim.
Demolição e tal.
Yes, sir.
Yes, sir.
Yes, sir.
Tinha o francês, pode escrever.
Exatamente, tinha o espião, lembra? Tinha o espião. Puta, era muito foda esse jogo.
Esse jogo era muito legal.
E era da Segunda Guerra e era isso também. Era uma equipe, cada um com a sua especialidade, né? E você ia fazendo as missões ali de Segunda Guerra. E aí, logo depois, eu lembro de ter... Acho que o filme, na verdade, acho que no Brasil lançou em 99, eu tô olhando aqui no cinema. Foi depois de 98, né? Então acho que faz sentido mesmo ter jogado antes. Então, pra mim, cara, era meio que ver assim, cara, eu fiquei extasiado. Tem aquela cena que eles esbarram no muro e o muro cai.
Caraca, essa cena é muito sinistra, cara.
E aí quebra a parede da casa, é cheio de soldado alemão lá. É muito sinistro.
Uma das melhores cenas de... que eles chamam em inglês de Mexican Standoff, né? É tipo, quando tá todo mundo assim parado, com as armas apontadas e quem vai dar o primeiro tiro. É uma das melhores cenas, porque eu não lembro da gente ver muito isso nesse contexto de guerra, né? A gente vê isso nesse contexto de filme de gangster e tal, mas essa cena, e porque é isso também, assim, cai a parede e aí tá lá, tipo, os dois lados inimigos, um do lado do outro, do nada surge esse standoff aí e, cara, é uma das cenas mais tensas do filme, eu adoro essa cena.
E tem umas transições incríveis, tipo aquela que ele filma, o Spielberg filma uma poça d'água e você vê a Flórida floresta ali, os matos, no reflexo da poça d'água, aí começa a cair um pingo, o outro, aí você vê que tá começando uma chuva, aí de repente você vê que essa chuva começa a se mesclar com uns pipocos de tiroteio.
É muito foda.
Aí de repente você vê as botas pisando naquela, pá, pá, pisando naquela poça d'água, né, que tava parada, né, começou a tomar umas gotas. Aí dali você já tá entendendo o que tá acontecendo, aí você acompanha a galera, a equipe já correndo, chegando, aliás, que acho que é chegando nessa cidade onde rola todo esse...
É onde tem um Paul Giamatti, não é essa cena? Tem uma participação do Paul Giamatti? Tem o Paul Giamatti,
que ele é um capitão lá que tava no meio da...
Tá
da...
mancando, tá tudo ferrado já.
É, que tem o melhor, a melhor atuação de figurante do cinema, que mereceu um Oscar dos figurantes, que ele tá falando, aí tem um cara que tá com os dentes cerrados, fazendo uma cara de Joe. Tu lembra disso? E aí o cara fica olhando, ele tá meio longe, né, não tá em foco, mas ele tá muito dentro da cena, e é muito canastrão, é muito, mas isso desliga você completamente do filme, você prestar atenção nesse cara. Que ele tá tentando muito ser G.I. Joe, e ele não é um G.I. Joe.
Porra, tem uma cena marcante, que é o, aquele que é o irmão da Phoebe, que é o médico.
Nossa, pra mim é a, ah, é a maior morte do cinema.
Giovanni Ribisi, é horrível, é terrível a morte dele.
Aí ele fala, põe a minha mão no ferimento, aí ele põe, ai, meu fígado, caralho, maluco. Não é, acho que é exatamente isso que ele fala, né? Ele sente o fígado dele, sei lá.
Mas ele termina chamando a mãe, sabe?
É, essa morte dele é horrível, sabe, cara.
É muito sinistra.
Não, e tem no final, quando eles estão, já estão bem no final, a gente tá falando do final do filme, mas quando tá bem no final, eles estão, né, combate corpo a corpo com os alemães, né, e aquele Ufang, que era o cara que era de escritório, é, o cara que
falava
alemão, é. E aí, porque ele falava alemão, ele foi, e ele não ajudou o maluco lá, cara.
Cara,
e
da facada.
Eu odiei esse ator e esse personagem a minha vida inteira. Eu odeio todos os personagens que esse cara faz, qualquer filme que ele aparece, eu odeio, porque não, ele é o Ufang.
Tu adorava ele no Lost, maluco.
Não gosto.
Quem ele era no Lost, Tucano? Ele era um cara que a gente gostava no Lost, brother.
Era o Faraday?
O Faraday!
Não, cara, esse cara é o Ufo, ele é um traidor dos amigos, cara.
Não, a cena da facada é muito sinistra.
O cara vai devagarinho, cara, vai colocando a faca, o cara, não, 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 e ele não faz nada, meu irmão. Puta que pariu.
Eu vou falar pra mim, esse filme, todo mundo sabe que eu sou muito mega fã de Spielberg. Esse filme, pra mim, é uma aula de storytelling
exatamente,
do Spielberg,
né?
De como ele faz pra manipular a tua emoção, pra você ficar tenso, pra você achar graça, você ficar apreensivo. Por exemplo, a gente tava falando na cena do desembarque da Normandia, ele fica brincando muito, aí é o termo técnico, mas ele fica brincando muito com o tempo de exposição ali. Normalmente a gente filma com o tempo de exposição da câmera, com um número fixo. Quando a gente se mexe, você causa aquele motion blur, né? Que é aquele desfoque de movimento. Nessa cena, ele faz cenas ou com pouco motion blur ou com muito motion blur. Ele bota muito motion blur quando o Tom Hanks tomou um tiro, ele tá vendo tudo meio turvo, aí ele bota com muito motion blur. Nas outras cenas, ele tira. Então, dá uma impressão áspera pra gente. Tu não sabe por que que é isso? É porque o desgraçado tá manipulando a tua sensação nisso. Ele tá mexendo em shutter speed, ele tá mexendo no som pra botar um som que vai te deixar angustiado.
Coisa que o James Cameron não tá sabendo fazer em Avatar. Ele vai, o frame rate agora é 30, agora é 60, agora é 30, agora é 60, agora é 30.
Essa filha da puta.
Ah, por quê? Porque alguma coisa dramática? Não, não, é porque agora é 60, eu mandei.
É, não é de acordo com o filme, é de acordo com a tecnologia.
É uma merda isso, uma merda, é.
Mas o Spielberg, ele dá uma aula ao longo desse filme. São coisas que, eu não vou saber agora de cabeça, mas você tá falando da cena do Vin Diesel. Um bom diretor, ele sabe até a colocação de um personagem, quando ele quer fazer ele em situação vulnerável ou situação de opressora, né? Colocar ele maior na tela, menor na tela. O jeito como ele coloca a câmera, cara, é uma aula do início ao fim esse filme.
Ele foca nos personagens, foi o que eu falei, né, cara? Isso faz toda a diferença. Tem um filme antigo que inspirou o Spielberg, muito provavelmente, O Mais Longo dos Dias, que é muito parecido com o Soldado Ryan e tal, só conta a história da guerra, da operação de desembarque, entendeu? Então, tem muitos personagens e tal, é mais técnico e tal, né? Foi o que vocês falaram aí desde o início. Ele faz essa escolha por dramas pessoais, né? Quer dizer, então tem essa aventura pessoal, essa demanda pessoal de encontrar, né, porra, o cara que vai pra salvar o Soldado Ryan, a famosa história, né, cara? E esse caras que são, né, você fica torcendo por eles, né? Pô, o sargentão, o David.
Pô, Tom Sizemore, que é o papel da vida
Tom
dele.
Tom Sizemore.
Sargento que não se esconde de tiro. É o papel do Tom Sizemore. Black Hawk Down, Soldado Ryan, ele andando, tiro comendo, ele andando e falando, passa aí a colher, não sei o que mais.
Ele guardava as terras de onde ele foi, né?
É, pô, nas latinhas.
Mas, né? Dudu, eu acho que, apesar de eu adorar Band of Brothers também, e o valor de que você é baseado no livro do cara lá, e que conta a história da Easy Company e tal, o Soldado Ryan, pra mim, ele tem um valor de produção mais grandiosa, porque justamente no Band of Brothers você segue meio que a guerra, né? Tudo bem, tem aquela companhia, mas eles vão seguindo a guerra, guerra parte estadunidense, né? Desde o dia D até o pós-guerra, onde os soldados estavam um atirando no outro, achando que era tudo, sabe? Toda aquele coisa meio que a guerra já tinha acabado, mas as pessoas ainda estavam se matando.
Sim.
É, então é legal porque ele meio que chega perto de contar umas histórias de relatos de pessoas, soldados que tiveram na guerra, e todos esses relatos são interessantes de ver. Mas o Soldado Ryan, como você falou, tipo, ele é uma aula de narrativa no sentido de, é uma side quest, é uma missão de importância zero para o esforço de guerra, apesar deles comentarem isso, etc. Mesmo assim, não importa, porque ali, para aqueles personagens, aquilo é a vida e a morte deles.
Não, e pra gente também, porque a gente gosta deles, né?
Que a gente tá com eles ali, e tipo assim, ó, agora hoje tu vai fazer isso. Aí você vai pra guerra mesmo. E a guerra é isso, a guerra não é só, tipo assim, porque eles têm um pouco de behind enemy lines, nesse sentido de o esforço de logístico do dia D, né? Depois você vê uma tela lá, tipo assim, que aí já tá tendo todo aquele desembarque, os tanques, um monte de dirigível e tal, não sei o quê.
Já estão acampados, né, na praia, né?
Tá acampado, etc e tal. Todo esse avanço é muito lento. E eles vão se adiantar. Eles vão entrar lá onde ainda não tem presença de logística, do exército dele, dos aliados. Então, por isso que se torna uma missão muito perigosa. E você até se questiona, pô, vale a pena? E os caras ficam questionando isso. Meu irmão, são 8 de nós, assim. A vida desse cara vale a pena?
Do Matt Damon, né?
É, porra. Do Matt Damon, né? Que eles acham no meio do filme que era o Nathan Fillion. Ainda tem isso. O Nathan Fillion, ele aparece no filme e ele era o Ryan que não era o Ryan, entendeu? E é muito maneiro todo esse avanço da história de, ó, encontramos um Ryan. E aí, porra, não é o Ryan. Os caras ficam lá só pegando, olhando lá os dog tags dos caras que morreram pra ver se o, né?
Essa cena é maneira também, é muito sinistra,
cara. É muito sinistro, porque eles ficam lá rindo, ó, o nome desse cara, não sei o quê. Aí o outro chega assim, ô, isso aqui é gente, brother.
É, porra, é sinistra essa cena.
Para, mas aí, ao mesmo tempo, os caras, se eles não tiverem essa quebra...
Desumanização, né?
Eles ficam loucos, né? Tipo, e no Band of Brothers, até um outro personagem fala assim, olha, você tem que entender que você já morreu.
Era o Eric Banana, né?
Spears, né?
O Spears, ele fala, você já morreu. Você entendeu? Você já morreu. Quando você veio pra cá, você morreu. Tudo daqui pra frente é lucro, sabe? Então aí o cara mudava a atitude dele. E é um pouco isso, né? Os caras têm que lidar com umas coisas, é completa destruição do que a gente valoriza como humanidade. É uma guerra. O ser humano não vale nada na guerra, né? E o filme, ele vai passando por isso e não... Aí quando você vê, não importa qual é a história, porque o importa é que a história dos seres humanos estão ali.
É, não concordo contigo. E o cenário é todo foda, né? Aquela coisa das cidades em ruínas, os caras avançando, né? Num ambiente, assim, inóspito, que você não sabe, aquela coisa até mitológica, né? De você ir num lugar que você não conhece e enfrentar, né? Inimigos que você não sabe de onde vem, né?
E quando tem aquela cena, e a gente nem fala do melhor personagem, que é o Private Jackson, que é o sniper, né?
Isso, Barry Pepper.
E, cara, aquela cena que tem o sniper alemão, e ele tá na torre, e ele... Acho que é ele que atira no Vin Diesel, não é? E aí você fica, caraca, agora o Jackson vai pegar esse filho da puta. O cara não sabe com o que ele tá mexendo, caralho. E aí ele acerta na lente da mira.
É, o tiro impossível, mas a gente gosta. Mas então, o que eu achei foda dessa cena é essa tensão da expectativa. Porque o cara tá lá, você viu que o cara matou o Vin Diesel, você vê que ele tá vendo ele pelo escopo, o cara caído no chão, esperando alguém botar a cabeça pra fora pra ele atirar, etc. E ele tá procurando, e assim como o nosso sniper lá, tá lá, né? Rezando, já procurando o cara e tal, não sei o quê.
Recitando o salmo, ele tá lá no salmo.
E quando ele acha o cara escondido ali no carro e tal, você vê a fumaça antes do som. Isso é tão raro em cinema, você ouvir o som. Eu sei por quê, porque as coisas têm que ser dramáticas, etc e tal, né? O trovão é sempre na hora que você vê o raio, a não ser no Stranger Things, e a Eleven decidiu que 7 segundos é o tempo entre todos os trovões e raio.
Agora você terminou de ver, né?
Já terminou. Mas assim, o fato de você ver a primeira fumaça e aí depois que você vê... É muito foda, cara.
Ele vê o reflexo da lupa, né? É o reflexo da mira na luz do sol, né? Que brilha e aí ele identifica...
Sim, mas aí que você vê o cara atirando e você não ouve o tiro. Você só vê a fumaça saindo do cano. E aí depois que você vê a bala vindo e aí, pô, vara o scope e entra no olho do cara. E isso é primor... Esse filme é primor técnico. O Spielberg no Super Saiyajin, mano.
É um filme que tem um roteiro foda, né? Essa história, essa construção desses personagens. O Capitão Miller lá, o Tom Hanks, que é aquele negócio... Ninguém sabe o que ele era fora da guerra. É. Ah, acho que ele é professor. Acho que ele não sei o quê. Tem todos esses...
A gente vê ele com a mão tremendo, que tava tendo aquela crise, né? Isso. De... Pô, esse é o nosso líder, né? A gente confia no nosso líder e tal. E aí, quando ele conversa e fala... Tipo assim, é muito maneiro, cara. Acho que eles souberam resumir bem esse drama humano de estar na guerra.
Tem que falar da luta com o chefão, cara. Tem uma luta de chefão com o tanque de guerra, cara. Porra, foda demais.
Quando eles decidem defender a cidade, porque o porra do Ryan não vai, não, eu vou aqui... E é maneiro, que é um conflito. Eles acham, cara, aí, moleque, a gente morreu por tua causa, filha da puta. Vambora. E ele fala assim, não, porque esses caras morreram comigo aqui. Então, eu devo isso. E vai juntando as histórias e as motivações. E aí, todo aquele ato final da invasão, que eles decidem segurar a ponte. É, aí volta pra...
Aí vai morrendo todo mundo. Puta merda,
é,
cara.
É muito sinistro, cara.
Porra, aí o Jackson triste, morre, mas... precisou de um canhão de tanque pra matar o Jackson.
Porra, morre Tom Sizemore, morre todo mundo, Tom Hanks.
Pois é. Puta que pariu, cara. Não, mas era maneiro que o nosso sniper foi pra torre.
Ele foi pra Valhalla, cara. Esse
ele sim. Foi pra Valhalla.
Ah, exato. Foi mesmo, direto.
Pra caralho.
Esse foi, é.
Agora, uma curiosidade, Marcelo Bassoli. Sabe quem tá nesse filme? Eu elenco que um monte, né, de estrelas e tal, mas sabe quem tá nesse filme?
Cara, eu ia falar dele.
Ele tá, então? Não é possível.
Não.
Não, não.
Aí seria demais, realmente. Nathan Fillion.
É, não, eu falei do Nathan Fillion.
É porque o Jovem Nerd tinha falado do Nathan Fillion, mas tem outro grande querido nosso que tá nesse filme, Bryan Cranston.
Sim.
Um militar lá no escritório, não é isso?
Lá no começo, sem o braço e tal.
É, no Departamento de Guerra, isso.
Tem o Ted Danson, também tem um monte de gente, né, nesse filme.
Mas me diz o seguinte, como é que um filme tão bom tem um final tão pega, gente?
É porque é Spielberg, né, mano?
Cara, desculpa, soltei. Spielberg. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Spielberg fazendo esse tipo de peguice. Porque, assim, o filme é muito foda, tudo muito bem construído. Você chegou ali no final, o cara tá lá velhinho, pô, tá com a família dele ali, beleza. Ele precisa falar, eu fui um bom homem, eu fiz valer a pena.
Ah, mas isso é coisa de americano, cara, não tem jeito. Isso aí, eles vivem isso.
Teve que dar a mãozinha pra explicar. Parece que ele tá explicando algo que não precisa ser explicado.
É, mas é isso.
Parece que eu tô com a minha esposa, eu entrego uma rosa pra ela, sabe? E aí eu falo assim pra ela, eu estou te entregando essa rosa porque eu gosto de você e eu quero fazer um agrado. Quando eu te dou uma rosa, você vai se sentir feliz comigo e talvez você me dê um beijo e a gente transe hoje de noite.
Então, mas isso é uma cena religiosa pro americano, cara. Isso é religião pros americanos. Essa parada do soldado, eu fui um bom homem, eu me sacrifiquei, tararéu.
Mas dá pra falar isso menos piegas.
Porque a gente é brasileiro, cara. Americano, ele vê isso e é isso. Isso é propaganda pura. O que a gente falou no Nerdcast com o Iclis e com o Tucano. Faz parte da parada americana, entendeu? É como se estivesse recitando um salmo.
Eu gosto do significado dessa cena, eu só não gosto do jeito que ela foi feita.
Da execução, né? Porque eles falam disso o filme inteiro. Inclusive, quando o Tom Hanks encontra o Ryan, né? O Matt Damon, ele fala, porra, eu espero que você invente uma lâmpada que dure mais, que, você, né, que tenha valido a pena, né? Porque a gente se fudeu pra gente.
É.
Esse fato tá amarrado. E aí, no final, ele tem que explicar. Eu acho também, né, assim, piegas e mal executado. Ele... Assim, quem sou eu pra ficar falando do Spielberg também, né? Mas porque parece que você tem que realmente desenhar, né? Tá desenhando.
Mas essa coisa, né? É americana também. Tem que desenhar. Não, mas olha só, porque a última coisa que ele ouve do Tom Hanks é, mereça isso. Ele fala, earn this, né? Que ele morreu. E aí ele faz esse callback de, eu mereci.
Alguém que fala com ele, bota a mão assim, você fez, você mereceu. Sei lá, cara, qualquer coisa um pouco mais elegante
não,
do que...
Não ia ser elegante falar isso, você mereceu, ia ser piegas também.
Não, concordo que é piegas, se você vê, inclusive, a cena separada, você acha muito cafona, mas sabe que se você tiver no embalo do filme, a cena passa tranquilamente, cara.
É, eu tô sendo implicante aqui, não é horrível, não é horrível.
Mas isso aqui que é a gaveta. Esse filme foi assistido por gente que esteve na guerra e filhos e netos, gente que esteve na guerra. Então quando eles veem isso, é uma coisa religiosa pra eles. Você tá entendendo? Faz parte da experiência dos caras de vida, tá sempre metido em guerra.
Mas como eu não sou um veterano de guerra, eu tenho que falar a minha ideia do merdinha que mora em Jacarepaguá.
Exato, mas não, a gente não sente isso.
Mas acho que isso é importante até de você falar, porque realmente, o filme é de 98, então fazia ali 50 e poucos anos do fim da guerra. Então a galera que tinha 20, 25, né, durante a guerra, tinha muita gente viva ainda, né? Hoje em dia já não é mais o caso, né? Acho que, sei lá, deve ter pouquíssimos, se é que tem algum veterano da Segunda Guerra vivo ainda. Então é uma coisa que já tá mais descolada do tempo, né? Mas acho que deve ter... Cara, a galera que esteve na guerra deve ser um negócio muito impactante. Ver uma cena como a invasão da Normandia ali que a gente comentou e tal. Imagina se tendo algum sobrevivente de lá. Deve ter sido um negócio, tipo, muito impressionante.
Cara. Tanto tinha veterano que eles fizeram depois o Band of Brothers, que tinha ua porção de veteranos na guerra ali, dando depoimento.
E eles estavam muito velhinhos já.
Exato, mas estava ali.
Eu tentei encontrar alguma coisa nas areias lá de Omaha, não encontrei nada, acabei trazendo uma pedra só.
Era só tu ir na porra do gift shop que tinha lá e comprar o negócio, que os caras fazem isso todo dia.
Não, aí não tem graça. Pô. Eu queria meter a mão e encontrar uma cápsula.
Assim, Dudu, você imagina o tempo de velhinho com um detector de metal. Que
eu sei, pois é. Mesmo. Mas sonhar não custa nada, né?
Tenho medo que um dia você também me esqueça.
Good afternoon, good evening and good night.
Mas é isso, 98.
Caraca.
A gente era pra fazer um Nerdcast pra acabar com a década de 90. E aí não dá, porque 99 tem muita coisa boa. Não,
mas... Era pra ser uma trilogia.
Ah, era pra ser um programa só.
Era pra ser um programa só.
E tiraram o sarro de mim no início do programa, que eu falei que daqui não era o último. Cara, mas olha só, isso é significado que a gente tá passando pela era de ouro do cinema mesmo.
É, não, com certeza.
É muito filme bom que tava saindo nessa época, muito.
Assim, alguns que a gente citou não eram tão bons assim,
exato,
né?
Não,
mas teve muito filme marcante, muito
filme bom. Tipo Garotas Selvagens.
Garotas Selvagens não foi marcante? Foi.
Olha que isso?
Locadora de vocês estava onde, meu amigo?
Se a gente conseguir gravar 99 em um Nerdcast, a gente tá no lucro, cara, de verdade.
Então, mas é isso. Garotas Selvagens foi marcante pro Matt Dillon, com certeza. Mas eu já sei o que aconteceu aqui, Gaveta. Porque no 99 dá pra buscar um patrocínio aí pro programa também, entendeu?
Mas... Olha, Marcelo! Claro, né? Caraca, eu juro pra você que não foi pensado, mas agora vamos trabalhar nisso.
Temos uma missão.
Vou vender!
Vou vender!
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.